gente vai falar sobre magia negra, é impossível a gente não ser bombardeado por memórias de tantas décadas de cultura popular invadindo as nossas mentes, né? Cara, tem de tudo. E assim, é muito complicado porque a gente tá lidando com um assunto e com um tema que ele é muito sensível a várias pessoas, principalmente quando a gente vai falar sobre esse debate moral, ética e magia, né? Esse tipo de coisa que é sempre, tá na boca da criançada, o pessoal adora discutir, meter o dedo na cara do outro, falar o que que pode, o que que não pode. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, você, Juliana Ponzilacqua, você que tá aqui sempre com a gente, com certeza já deve ter sido parado na rua com alguém fazendo cruz credo.
Olha, desde adolescente, porque adolescente, eu frequentei muito Galeria do Rock aqui em São Paulo. Não sei se as pessoas conhecem, mas é um local no centro de São Paulo, ali perto da Avenida São João, que, né, reduto dos metaleirinhos, dorme sujo, como eu brinco. E eu me lembro de ir com uma turmite sempre, né, todo sábado lá. E, no metrô a gente sempre era parado pela galera que fazia pregação. Ai, porque essa camiseta tem coisas esquisitas. Você sabe quais são esses símbolos na sua camiseta? Né? Aí depois de véia também não melhorou muito. Então eu sinto dizer que continuamos com pessoas fazendo cruz credo.
E você, Rafael, você já foi acusado de fazer magia negra porque joga RPG?
Assim, como posso explicar? Já entraram 5 ou 6 evangélicos na sala de casa enquanto eu jogava RPG com meus amigos às 2 da manhã.
Como? Quê? Como assim, cara?
Eu jogava RPG quando era adolescente.
E como é que agora eu tô imaginando, Rafael, o esquadrão SWAT da Pomba Branca quebrando as suas janelas, arrombando a sua porta e falando, todos com mão pro alto, vocês...
Ah, era rodinha de punheta que vocês estavam?
Não, foi muito menos invasivo do que o esquadrão da Pomba Branca da SWAT, mas foi uma situação bem bosta, porque a gente jogava RPG, eu trabalhava de jogar RPG sábado, eu trabalhava até mais ou menos meia-noite, e o grupo de RPG vinha aqui pra casa meia-noite e meia, a gente começava a jogar no quintal de casa. A gente jogando e tal. Aí tinha um vizinho nosso que era evangélico e tal. Ele continua sendo nosso vizinho hoje em dia, mas é um cara comedido. Na época ele era muito jovem. E ele veio com mais... Acho que ele mais 3, ou ele mais 4. Entraram, o portão não era que nem hoje em dia, que é um portão alto, fechado com chave. Então eles entraram e a porta da sala tava aberta. Eles entraram, sala dentro, até a varanda. Aí minha mãe, que porra é essa? Marco Aurélio? Ele, não, calma aí que... Acho que eu sei que eles estão fazendo aqui um ritual de RPG. Isso é coisa do demônio. Minha mãe, que porra é essa? Que sai daqui, que não sei o que. Eu era o mais novo. Os outros amigos que jogavam RPG eram 3, 4 anos mais velho que eu. Marco Aurélio, vai se fuder, vai embora. Ele, tá vendo? É o demônio agindo na vida de vocês. Então, assim, tirando a situação, o pessoal só ficava olhando às vezes de olho torto pra mim, na rua e tal, mas nunca me importei muito com isso. Tirando essa situação, não. Só isso mesmo, normal. Não, só pra complementar, isso foi na mesma época, se não me falha a memória, daqueles assassinatos que aconteceram em Minas Gerais no cemitério. Aí, filho, foi a histeria maluca de sempre.
O que eu acho engraçado desse tipo de história é que os crentes estavam certos, né? O RPG é a porta de entrada pro mundo da magia negra. E hoje a gente vai descobrir isso, graças ao Marcos Keller.
Cara, eu jogava RPG e foi depois, o que eu comecei a jogar foi depois do que aconteceu lá em Minas, né? Mas, porra, o medo já tava instaurado, né? A história já tava instaurada. E eu tenho um acréscimo que é pior ainda. O grupo de RPG que eu tive um tempo era na igreja e a gente jogava na igreja.
Puta que pariu. Tá protegido, tá garantido, então, tá proteção total.
Então era muito louco, assim, né? De vez em quando aparecia uma mãe pra falar umas paradas e tal, mas aí você já aprendia a dar uma desbaratinada, uma enrolada no povo logo desde cedo. E sim, tem nossos amigos do Foco de Pestilência chegaram a 2 grandes conclusões, assim, sobre o Brasil, né? A primeira é que as velhinhas crentes estavam certas, RPG é a porta de acesso à magia negra, porque a maioria da galera que é envolvido com isso jogou RPG em algum momento. Pode ser uma falsa correlação, do tipo assim, todas as pessoas que morreram beberam água? Pode ser, mas tá lá. E a outra, que é uma coisa que o Vinícius gosta muito também, é a famosa frase, Brasil, nação necromântica. Também é uma coisa que foi Foco de Pestilência que descobriu, né?
Caraca, é verdade. Vinícius, você que tem culpa aí no cartório, você não pode dizer que você conheceu magia negra no RPG, né?
Você tá tentando me pegar no trocadilho, que você falou, você que tem culpa, hein? Mas tudo bem. Sim, na verdade eu comecei a magia negra por causa de RPG também. Posso dar testemunho de fé. Teve, inclusive, uma situação muito engraçada que o pessoal tava fazendo um ritual de RPG e caiu uma mariposa morta no meio da mesa.
Ritual de RPG?
É verdade. tô parafraseando você. Não, mas é sério isso. Uma vez a gente tava jogando RPG, tava rolando uma cena um pouco mais tensa, assim, de... Tava rolando um ritual no jogo e caiu uma mariposa morta na mesa. Ficou todo mundo cagado, todo mundo de 14 anos. Você já imagina. Mas sim, é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, é isso mesmo. Se você, pai, você, mãe, tá aí ouvindo, saiba que isso é um perigo para essa juventude.
Não, para que o pessoal vai acreditar, para com essa porra.
Mas olha só, como acho interessante começar por esse assunto, porque eu tenho vários amigos, vários não, uns quatro, que deixaram de jogar RPG porque vieram uma vez comentar em casa que tava jogando RPG e a mãe proibiu de vir, de frequentar, de chegar perto.
Ah, não.
Assim. Aí, cara, nenhum da gente nunca entrou na magia negra não, entendeu? O mais próximo que chegou da magia negra fui eu e foi quando eu fiquei na casa do Andrei.
Filha da mãe.
E a gente tá brincando aqui, cara, mas é uma parada bem séria, assim. Tem muita gente que tem esse preconceito com RPG que não tem nada a ver, né, mano? É uma falsa correlação, mas é uma correlação interessante.
RPG à parte, eu tô aqui pra tirar o jovem do seio da família e colocar na teta da maldade. Esse é o meu objetivo.
Tá bom, olha aí, a penumbra aí, ó. Esses objetivos aí que eu tô sabendo. E deixa eu perguntar então pro nosso convidado. Gelo, você conheceu a magia negra pela RPG também?
Salve, gente. Eu aprendi a fazer o RMP jogando Trevas RPG.
Ô louco, bicho.
mas aí não vale, né, cara? Trevas RPG foi feito pra isso, né?
É, já comecei com cheat.
é verdade.
Eu acredito que tem uma correlação igual o rock com demônio, sabe? Não é todo rock que é demoníaco, mas existem rocks que foram feitos intencionalmente pra aparecer ou pra levantar essa ideia. Então, assim...
É sim, todo rock é demoníaco. O diabo é o pai do rock.
O gosto bom musical da porra.
Só queria dizer que aquele cavanhaquezinho, aquele bigodinho ali, não é de roqueiro não, rapaz. Aquilo ali é outro, quem tá sabendo. Mas enfim, galera, hoje a gente vai falar sobre magia negra, afinal, ela existe? Onde a gente traça, onde começa a magia do bem pra magia do mal? Você vai descobrir logo depois dos recadinhos. Longos dias e belas noites, eu sou o Andrei Fernandes e está começando mais um Mundo Freak Confidencial.
Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
Recadinhos do Mundo Freak Confidencial, sinistríssimo, porque a gente vai falar sobre magia negra. E é claro que a gente não poderia falar sobre capirotagem sem citar a Penumbra Livros, que está lançando o seu primeiro financiamento coletivo, Catarse, com um projeto que precisa da sua ajuda para se tornar realidade. São os 40 servidores em português. Para você que não sabe, os 40 servidores é um sistema mágico e divinatório que se tornou uma verdadeira sensação entre os praticantes de magia e ocultismo. O próprio autor, o Tommy Kelly, disponibilizou uma versão das imagens dos servidores em alta resolução para você imprimir na sua casa. Mas o que muita gente não sabe é que além do baralho de 40 servidores, existe também um grimório. Por trás desse sistema aparentemente simples, há muito mais. Rituais, correlações elementais, sinergias entre servidores, etc., que a maioria do público desconhece, pois está nesse material impresso. É o melhor jeito para usar o sistema dos 40 servidores, da forma como ele foi feito para ser usado. Mas por que um financiamento coletivo? É a primeira vez que a Penumbra faz um livro totalmente colorido, com dezenas de ilustrações de página inteira e acompanhado de um baralho, isso mesmo. Nesse caso em particular, a qualidade das ilustrações precisa ser excepcional. A imagem é uma parte fundamental dos 40 servidores e é preciso caprichar no papel, nas cores e tudo mais. avisa o Vinícius e a Liva. E tem os direitos autorais, serviços editoriais, tradução, etc. Resumindo, é um projeto caro. E por isso a Penumbra precisa da sua ajuda para fazer ele acontecer. O projeto já está no ar, vou deixar o link aí embaixo no post, e ele acabou de ultrapassar 20% da meta no tempo de gravação desse recadinho. Ainda tem um bom tempo para chegar. Fica tranquilo que ainda tem um bom tempo ainda de campanha e você pode apoiar. Se você ficou interessado, passa lá no Catarse que a Penumbra explica todo o projeto e as recompensas que você que apoia pode levar. E por fim, a Penumbra também faz uma última chamada para os interessados do evento da Dragon Rouge. Para quem não sabe, a gente acabou citando ela no episódio sobre seitas. A Dragon Rouge está aqui no Brasil com o próprio Thomas Carlson. O evento acontecerá dia 9 de novembro e as últimas unidades já vão estar vendidas. Corre para não perder essa oportunidade única. Para quem não lembra, Thomas Carlson, ele é o escritor, o autor por trás do Utarq, o lado noturno das runas, e também o Cabala Clifote, que também tá em pré-venda na Penumbra Livros. Então, galera, é muito lançamento, é muito evento, é muito financiamento coletivo. É hora de você torrar o seu 13º. E, cara, vocês sabem que se o anúncio tá aqui, vocês sabem muito bem que a Penumbra é uma editora de qualidade. A gente não estaria recomendando se não fosse real. Então, se você quiser testar uma coisa nova, cara, os 40 servidores, ele é famosíssimo agora na internet. Todo mundo pode usar, é super fácil. Ah, André, eu não... Cara, pode pegar que é show de bola. O Grimório vai estar explicando tudo pra vocês. E para quem não sabe, está dando mole, lembrando a vocês que Catarse tá rolando ainda O Martelo das Feiticeiras, hein, galera? E o meu segundo livro, que é a continuação de Calciferum, da série Demônios, Bruxas e Vagantes, está no ar. Se você não leu o primeiro livro, corre, pega essa edição que ficou sensacional. Você pode pegar o kit com o primeiro livro e com o segundo. E o primeiro livro vai estar com uma capa mais maravilhosa ainda, vai estar com um projeto editorial ainda mais legal, então dá pra pegar os dois. Inclusive, se você já leu o primeiro, eu recomendaria você pegar essa segunda edição do primeiro livro junto, hein? Mas se você não quiser, também tem a opção só com o segundo livro, só com a continuação, O Martelo das Feiticeiras. Fechando aqui os recadinhos pra gente ir pra esse podcast que ficou sensacional. Eu vou avisar aqui, fazer um recado aqui de coração mesmo, porque eu vi que tava sendo lançado, a gente falou diversas vezes aqui no Mundo Freak, Projeto Humanos, terceira temporada. É isso mesmo. Eu conversei com o Ivan, ofereci de fazer um pequeno recadinho aqui nesse momento aqui pra avisá-los que tem tudo a ver com esse tema. A terceira temporada do Projeto Humanos vai ser a investigação do caso Evandro. Pra quem não lembra, foi aquele suposto caso ritual de magia negra. Eu tô colocando suposto porque esse mistério, ele tem várias reviravoltas. Então, pra você que não sabe, aconteceu lá em Curitiba, na década de 90, o sumiço do Evandro, né, que era uma criança, né, e apareceu o corpo, e aí? E aí que a gente tem magia negra, a gente tem o prefeito envolvido, a gente tem muita coisa sinistríssima. Então, dá uma olhada lá no Projeto Humanos, que pra quem não gosta do podcast, é muito político e tal, não tem problema, Projeto Humanos tem nada disso, você entra direto que tá agora com esse suspense sobrenatural desse caso que é inacreditavelmente complexo. Gostaria de mandar um beijo pro Ivan, que eu sei que tá sendo muito difícil colocar no ar tudo isso, todo esse material. Pra quem não sabe, o Criptologia, ele é muito influenciado pelo Projeto Humanos e graças ao Ivan, o Criptologia aconteceu essa primeira temporada, depois eu explico essa história, mas a gente tem que dar o devido valor às nossas inspirações. E é por isso que eu tô falando aqui do Projeto Humanos, beleza? Pra quem não sabe, projeto de storytelling no formato de podcast. Um pouco diferente desse mesinha de bar que a gente faz aqui. Lá, muito mais sério, muito mais compenetrado. Beleza, gente? Vou deixar o link aí também no post. Então é isso. Bora lá pro episódio que ficou sensacional. E aquilo. Cuidado com a magia negra. Magia negra é o tipo de coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas, porque a gente já falou isso diversas vezes em vários outros podcasts, a gente tem 2 episódios de bruxaria, estamos prometendo aí um terceiro a qualquer momento, mas lá a gente já fala, mas em outros lugares também, que magia é sempre o do outro, né? O que você faz é sempre uma consagração, né? É uma coisa do bem. Pro outro, aí o outro é filho da puta, né? Pra você é de boa, assim.
Andrei.
Oi.
Eu vou me utilizar utilizar, não do meu papel de bruxa, mas de linguista, eu vou trazer já algo pra nossa reflexão aqui neste podcast. Tem um vídeo super conhecido de um moço de Gana, que ele mora aqui no Brasil há 30 anos. Ele se chama Nabi Clifford, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E ele tem um vídeo sensacional, onde ele explica qual é a diferença de você usar as palavras negro e preto. E aí ele vai falando, né? Ele fala assim, olha, no Brasil, você tem uma série de termos com a palavra negro. Então tem dia negro, ovelha negra, lista negra, magia negra. Inclusive ele fala desse termo. E aí ele fala assim, você percebe que todos esses termos que tem a palavra negro, eles estão ligados a algo negativo. E que se você olhar lá no seu Ruais, no seu Aulete, você vai perceber que negro também tem como definição infeliz, feio, ruim. Toda vez que alguém quer falar que algo de cor escura é bom, você usa preto. Então, aí ele diz, café preto, meu carro não é negro, meu carro é preto. E aí ele diz assim, então por que você está chamando uma criança de negra? Ela vai internalizar aquilo dentro da cabeça dela e ela vai crescer achando que ela é ruim, que ela é menos. Então, você pode, por favor, me chamar de preto. E eu acho esse vídeo de uma... Ele é magistral, não falta palavra para descrever esse vídeo. Tem também um canal super bacana, que é da Gabi, que se chama de Pretas, que ela também fala da diferença do uso de negro e preto. Então, acho que é a primeira reflexão que eu quero trazer para esse podcast. Por que se chama magia negra? E por que a magia, linkando com o que você disse, é sempre o que o outro faz e não o que a gente faz?
Sim, e o que eu acho interessante disso é que muito do que a gente está falando é muito essa discussão semântica da coisa, né? A gente sempre fala isso aqui, que essa coisa do a magia, ela tem esse contexto negativo, né? Quando você está fazendo magia... Você não precisa usar o termo magia negra. Se você está fazendo magia, geralmente a pessoa pensa em amarração, você está fazendo mal pra outra pessoa, você tá fazendo esse tipo de coisa, etc. E a gente não encara coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano super cheio de espiritualidade de maneira dessa forma. Então, por exemplo, se você dá aqueles 3 toquinhos na madeira, aquela batidinha na madeira, ai meu Deus, que isso nunca aconteça, 3 batidinhas. Quando você dá os 3 pulinhos pra São Longuinho, quando você pega o santinho, você enfia dentro do copo d'água e o tortura infeliz ali pro teu cunhado, pro teu sobrinho passar no concurso, isso não é considerado magia, né? Isso são termos, ou hábitos, ou tradições, ou simpatias que você tá ali no seu dia a dia, mas não é? E eu acho que muito dessa discussão semântica é muito interessante porque é muito daquela teoria já defasada, obviamente, na linguística, acho que você pode falar até melhor, na verdade não, você com certeza consegue falar melhor que eu, aquela coisa sobre a língua definir o mundo, né? De que você consegue construir o mundo através das palavras que você utiliza, né? Obviamente que existem hoje, né, teorias mais avançadas, né, com relação a esse tipo de coisa, a gente sabe que não é exatamente bem assim, mas que tem muito disso também nesse assunto todo.
Eu quero só fazer uma somatória também, tanto ao teu pensamento, quanto ao pensamento que a Ju falou, que pode ser que alguém levante isso, né? Eu já peguei bastante gente, neste contexto polarizado em que nós estamos, bastante gente falando assim, é, mas essa coisa de falar que magia negra foi um nome associado aos negros, não há base acadêmica por isso. Realmente, se você levantar, você vai encontrar coisas como você pode encontrar gente com oposição a isso. Mas uma coisa, ela é fato. Mesmo que seja, que não seja literalmente ligado diretamente aos negros, ao movimento negro ou à religiosidade africana, que no Brasil é tida muitas vezes como feitiçaria, coisa negativa e tal, né? Através do candomblé, do vodu, das religiões de matriz africana, do Ifá, que a gente fez um programa recentemente no Magicando. Uma coisa é fato. A origem do termo, ela pode ser obscura, mas existem muitas evidências que a gente tem que o período da exploração da África, né? O período da exploração do povo preto, ela estava em uso, essa palavra, e ela foi bastante utilizada no período. Então, a associação que a Ju tá falando, ela é muito real, né, na intenção de trazer essa questão da parada negativa. E a outra coisa é que eu gosto de dar um exemplo assim, que é incrível. Eu já falei em outros Mundo Freaks, e devo ter falado também em algum Magicando, que eu tenho um amigo, abraço aqui pro mano Ezequias, que não tá ouvindo a gente, que teve um tempo, cara, que ele, tipo, ele largou o trampo que ele tava porque ele queria trampar com música. E era a verdadeira vontade do cara era essa, o maluco se realizava com isso. Tipo, ele é um dos poucos caras que eram tão bom que ganhavam grana com isso, saca? Com música mesmo. E aí a esposa dele queria que ele tivesse um trabalho normal e fez tipo 7 semanas de sei lá o que na casa dela, em nome de Jesus, cura e libertação, pra que o cara largasse o sonho dele de trampar com música e voltasse pra um trampo normal. Manja, tipo, ela acha que ela tá fazendo não é feitiçaria, tá ligado? Não é magia. Ela tá utilizando a ideia dela, né? A ideia dela, a vontade dela e de um grupo ali através de um viés religioso pra afetar a vontade de alguém. E aí a gente chega à primeira definição de magia negra que eu quero dar essa noite, que é uma definição famosa pelo Crowley, que magia, abre aspas, negra, é toda magia que tem a intenção deliberada de ir contra a verdadeira vontade ou a vontade do outro. Essa é uma definição, uma das definições, né, do que é magia negra. Eu agir de uma forma pra que a vontade do outro não prevaleça.
Sim.
Eu queria colocar um negócio. Quando a gente pensa nessa esfera do preto e do negro, a gente tá pensando entre o doméstico e o selvagem. Quando a gente trabalha principalmente com documentos históricos da época da colonização, do período da escravidão, você vai ver que havia um negro fugido e vendia-se uma preta boa para casa. Preto é tudo aquilo que é carinhoso, doméstico e afetivo. Negro é tudo aquilo que é externo, que é agressivo, que é ameaçador. Não à toa, a gente pode ver que, como a Ju colocou, essa questão de como você trabalha as palavras são usadas em contextos muito, muito comuns do Brasil, como, por exemplo, minha preta, meu preto e o rubro negro. Negro é tudo que é sério, tudo que oferece perigo. Preto é tudo que é doméstico, tudo que não me ofende. E aí, quando a gente pensa nesse contexto que o Keller coloca, do contato europeu com a escravidão, a gente está mais ou menos entre o século XVI e o século XIX, pegando o auge da escravidão africana, que é mais ou menos o período em que está sistematizando o que a gente vai chamar de sistema ocidental de magia mais moderno, que vai terminar ali no 19 e isso vai vir tudo agregado. Eu ia falar dessa parada do Crowley, mas quando a gente pensa no Levi, no Agripa, nesses caras que vieram antes, magia negra era tudo aquilo que ia ofender, de certa forma, um determinado véu de cristandade que se colocava em tudo. E como a gente sabe que o único sexo ruim é o sexo dos outros, a única magia ruim é a magia dos outros. Então todo mundo que fazia uma magia não autorizada estava praticando magia negra. Quando a gente cai já nessa concepção mais contemporânea de magia afetando moralidade, a gente vai ter essa noção de bem e mal. Antes isso dizia respeito a outras questões, o branco. Magia branca também é um termo bem complicado, né?
Sim, exatamente. É complicado e... Cara, Gelo, sua participação do podcast já está efetivada depois dessa fala.
Já pode ir embora, né? Obrigado.
Já pode ir embora, muito obrigado.
Vamos combinar que o Gelo traz, número um, conhecimento, segundo essa voz.
Meu Deus, Ju.
Essa delícia.
Profunda.
Para que eu acredito.
Não é mentira quando é verdade, né, cara? Então, é verdade.
Mas isso é muito interessante, porque aí a gente tá lidando com essa coisa de que, pra deixar claro pro ouvinte que ele não conhece, quando a gente tá falando do Crowley aí, né, por favor, reescute nosso episódio, ou se você é novo, vai lá no nosso episódio número 93, que a gente fala sobre a biografia, a gente faz uma biografia do Aleister Crowley, que a gente explica esse termo verdadeira vontade. Quando a gente tá falando de vontade aqui, a gente não tá falando necessariamente do tipo, estou com vontade de tomar um sorvete hoje porque está muito calor. Não é dessa vontade que a gente tá falando, a gente tá falando sobre um aspecto de uma obra mesmo, né, de que existe essa coisa de você tem algo a cumprir nessa vida, seria mais ou menos isso, né, e no momento que você influencia isso de uma pessoa, vamos colocar assim, sei lá, a pessoa vai ser um grande médico, muitas vezes a gente fala verdadeira vontade e acaba ligando muito a profissão, mas não necessariamente é isso, mas seria um pouco do seu destino, quando você tá tirando a pessoa daquilo, você tá indo contra o que tá definido, o que tá escrito, né? E aí eu entendo esse momento. Só que, novamente, assim como definir magia, não tem como definir, né, cara? A gente tem uma série de conceitos e pré-conceitos, por que não, que a gente vai lidar com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a feitiçaria também, né, entra muito nesse quesito, né?
De tudo que vocês estão falando, que eu vou tentar adicionar aqui uma coisa que eu acho sempre muito esquisita, né, como vocês já estão colocando sobre isso, é que o cristão, no geral, tá, ele ignora o fato das suas próprias crenças envolverem o misticismo. Para ele é deslocado desse mundo sobrenatural. O cristão várias vezes se coloca como se a religião dele não envolvesse magia. E literalmente isso vai no contrassenso. É que quando se fala sobre espírito e o cristão fala, não, isso não existe. Tu fala, cara, espírito de Deus. Não, mas aí é diferente, outro conceito, outra coisa. Então assim, é um pouco complicado, extenso de resumir, mas pro cristão ele nunca faz magia. Ele ora, ele reza, ele faz rituais de não comer, de não dormir, né, pra isso. Isso pra ele é algo muito específico, não tem nada a ver com magia. Quando, se ele estudasse um pouco de magia, eu não estudo praticamente nada, mas o que vocês falam de vez em quando a gente vai pescando, isso é realmente magia. Isso são rituais que envolvem magia, a vontade da pessoa e tudo mais, e por aí se desenvolve, se coloca diferente.
Aí tá um negócio da hora, porque a Bíblia, ela desautoriza a magia. Ela não diz que a magia não existe. Você encontra, inclusive, principalmente nos profetas Isaías, nos livros mais antigos, manifestações manifestações mágicas e tal, e mesmo no Velho Testamento não existe um negócio dizendo acabou a magia não funciona. Não, ela tá lá, mas é pra você evitar e fazer por esse caminho que você apresenta, tá ligado?
E apedrejar a feiticeira, né? Tá escrito lá.
É, também tem, essa regra. Você pega o Levítico, ele é meio politicamente incorreto. É.
Na época era totalmente correto, né?
Ah, faz sentido, faz
uma
sentido.
Uma religião inteira se baseou nisso.
Tacar pedra nos outros?
É.
Uma religião, duas, então, três, né?
Pedreja!
Loucura.
O Levítico é pra aquela galera que gosta de ignorar o Novo Testamento, né?
Se a gente ficar falando do Levítico, eu vou meter um louco aqui, hein?
Ah, então vamos!
Porque eu vou, então, pra falar agora. Eu tenho aqui muito tempo de... Tava na igreja, sempre fui porra louca mesmo na igreja e por aí vai. Mas na época que eu tava, eu ficava muito puto, porque eu comecei a fazer teologia depois que eu troquei pra história. Mas eu ficava putaço, porque você vê a galera catando a porra do Levítico. E eu vou fazer assim, eu vou pegar o Levítico que eu quero. Aí o nego vai lá e pega o trecho que fala que não é pra dar uns pega no coleguinha se for do mesmo sexo, se é homem, né? Mulher não fala. Fala que não é pra dar o cu. Aí fala, não, tá errado aqui fazer essa prática. E o cara leva, faz tudo uma teologia em cima dessa prática. Na linha seguinte, tá escrito que não é pra misturar tecido diferente. Algodão com outra coisa. E esse o cara não leva em conta. Tá lá com camisa de algodão, gravata de seda e...
É proibido, mas se quiser pode, né?
Exato. Aí na outra linha, tá escrito lá que não pode feitiçaria. Aí pula mais duas linhas, tá escrito assim, não pode misturar carne com queijo. Mas o filho da puta tá lá comendo parmegiana e o cheeseburger. Então é uma coisa que eu vou selecionando a parada. E aí se é um cara que abre a boca e fala assim, não, a gente acredita na seleção, mas não, ele acha que tá seguindo a risca. Então é isso que é complicado, né?
Às vezes a gente vê o maluco fazer aquela tatuagem enorme com a passagem do Levítico que proíbe a sodomia e não vê que a linha de baixo é proibido marcar o corpo.
Aham. Uhum. E vou dar mais um detalhe. Isso que ele tá falando, o que o Gil tá falando é perfeito. Tem um outro detalhe que eu acho fantástico, que a Bíblia, ela proíbe, né? De certa forma, ela fala que não é pra fazer magia e tal de nenhum tipo. Tem aquela proibição específica da conversação com espíritos, que não é. E aí tem aquele trecho, né, que Saul tá em 1 Samuel, sei lá, 30, 20, alguma coisa, 30. Que Saul tá, o rei Saul era um rei e tal, e o Saul já tava porra louca, sozinho, sem ter ideia e querendo a ajuda do mentor dele, que era o profeta Samuel, que tinha morrido. E aí ele vai numa feiticeira e fala assim, feiticeira, invoca Saul pra mim? Invoca Samuel pra mim? Aí ele sabe que é proibido. E a feiticeira invoca. E Samuel aparece. E aparece dando esporro, falando que não era pra ter invocado por pecado. Tá ligado?
Pô, deu certo.
Mas é um bicho, sucesso era pijama, numa porra.
Ele aparece e fala, pô, não pode, dá uma pro inferno, não sei o que, tá dando mancada. Parece dando esporro, então, e aí, né?
Kelly, mas isso é um livro de exemplo. A gente mostra, a gente prova, a gente diz que não pode. Aqui, ó, provado.
Então, velho, aí tem um negócio que é bem louco. Quando a gente pensa no Levítico, ele é todo um livro de restrições, que se, por exemplo, tem o Abominações do Levítico, da Mary Douglas, que é um livro muito louco, que é baseado só nas aparentes idiosincrasias, né, desses desencontros do Levítico. Mas se a gente pensa, a gente tá falando de um povo nômade do deserto, você precisava ter um código de regras muito estrito pra manter aquele povo vivo.
Sim.
E aí, quando a gente pensa em que tudo que é contrário a isso vai se tornar futuramente magia negra, a gente pode pensar nessa magia que mantém a coletividade coesa e essa magia que faz com que a individualidade se sobressalte. A função de toda religião é trazer a pessoa pra dentro. A função de toda magia é despertar o seu indivíduo. E a gente já começa a ver por que a magia negra é bem mais divertida, porque ela dá bem mais resultado na magia e por que tem toda essa coisa em cima dela.
Caralho, eu vou falar uma coisa, vocês vão ter que me segurar hoje, cara, porque o gelo já é meio acadêmico, a Ju já tem essa veia acadêmica. E olha aonde que eu tô indo agora. Olha aonde que eu tô indo agora. Essa última frase do gelo também é muito correta, porque a transformação da doxa, na filosofia doxa, é um sistema, um conjunto de ideias natural.
Que alívio, pensei que você ia falar do Bauman.
Não. De evidência óbvia. Tipo assim, por que que o cara não era pra ter um namoradinho na tribo de Levi ali, na tribo de Israel? Porque eles precisavam de mais pessoas depois de subjugo e tal. Então eles queriam incentivar a procriação. Aí por que que o filho da puta não pode comer carne de porco? Porque se você comer uma feijoada num deserto de 35, 40 graus, tu tá fudido. Uhum. Né? Então por que que você não pode misturar tecido e tal? Porque dependendo da pele de animal que você vai usar na porra do deserto, vai ser atacado por pulga o resto da vida. Então tem umas paradas assim que tem uma função doxa, que são juízos de ordem de evidência natural. O problema é que com o tempo, quando aquela sociedade saiu daquela condição, a doxa vira ortodoxa, né? Que é uma obrigação que perdeu um pouco desse sentido também. E isso é muito natural. Aí se a gente levar pra questão das magias também, a gente tem isso em qualquer lugar. Tinha uma função aquilo naquele momento, depois se permanece o rito, mas se esvazia um pouco por quê? E aí vira um rito pelo rito. A mesma coisa a gente pode ver no conceito da magia negra, se você levantar. A gente não tem ideia do porquê que, qual que era a função primordial desse nome. Tem gente que fala até que vem da ideia da nigromancia, que era um nome como era chamada necromancia, né? Então tudo que era negro, vem do digredo, que também tem a função de demonstrar o escuro. Não necessariamente o negro. Nigredo, por exemplo, do latim, a construção do nigro vem de escuro, né? Era essa a nomenclatura. Então era pra ter aquela oposição mesmo de que existem coisas que são claras, são da luz, são pra todos, e existe aquela coisa que é escura, que não é todo mundo que pode mexer com isso. Você tem que ter um certo treinamento pra lidar, né? Não é todo mundo que pode caçar à noite, né? Tem que passar por determinados ritos iniciáticos pra poder fazer isso.
Eduardo, a gente pensar que hoje o shampoo tem instrução, antigamente a galera tinha o levítico, né? O que te impede de fazer merda.
Caralho, eu queria muito ver o que um cara desse fazia com shampoo.
Cara, mas olha só, vocês são uns arrombados, sabe por quê? Porque eu tô aqui com uma proposta muito simples. Eu queria discutir se é certo ou não uma pessoa fazer uma amarração. E você já vem com essas porra de palestrinha? Meu irmão, vai todo mundo se fuder. Ju, me ajuda aqui.
Acabou o programa, acabou o programa.
Você pode amar, tipo, tá no poste lá, traga a pessoa amada em 10 dias, em 3 dias. Pode, tira o nome do SPC. Pode. Ou não pode?
Olha, tirar o nome do SPC, só a favor. Não, tô... Peraí.
Isso com Mãe Ciro, né? Mãe Ciro, tira o nome do SPC.
Mãe Cirão. É. Olha, eu vou responder. Você vai odiar a minha resposta. Se quiser, pode. Assim, eu, Juliana... É, então. Ó, Liliana tá falando aqui. Te amo. Eu amo essa frase, porque ela descreve muito o sentimento da pessoa quando ela faz uma amarração de amor, né? Que é o te amo, desgraça! Esse é o sentimento.
Mas aí, se quiser, pode. Mas se a pessoa vier contra a vontade dela própria, seria contra a vontade dela e seria magia negra.
Sim.
Olha, então, esse lance também de ser contra a vontade, assim, ó, quando você muda de... Quero ver onde isso vai dar. Quando você muda de lado na escada rolante pra ir mais rápido, você entrou na frente de alguém, essa pessoa que tava vindo na vula e agora tá atrás de você, ela pensa assim, filho da puta, você tá me atrasando. Você tava lá vivendo a sua vida e aí de repente, plim, você de repente transformou a vida de alguém. Então esse lance de, ai, vamos tentar interferir o menor... Desculpa, gente, pra mim não dá. Pra mim é balela. Você interfere o tempo inteiro na vida dos outros pro bem e pro mal, dependendo do que você acha bem e mal.
Então você tava falando que quando eu dou nota baixa pra um aluno e reprovo ele na escola, eu tô cometendo magia negra.
Que pariu! Caralho!
Não, você tá... Não!
Tá interferindo na vida dele? Tô
na vida disso, dele. É isso que ela falou, exatamente.
Tô na briga de comandante aqui, eu estou maluco.
Não, meu amigo. Não, você com papel de professor, você tem que ir lá mesmo avaliar como é que tá rolando o negócio. Acho... Mas assim, sobre amarração de amor, eu acho que as pessoas têm que fazer o que querem, porém, eu, Juliana, eu, por histórias que são, valem a um aconteceu comigo, eu não sugiro, porque, mano, inclusive eu quero esfregar a cara da pessoa no asfalto que fez isso comigo. Se é isso que vocês querem saber?
Caralho.
Pois é isso mesmo.
Calma. Você, calma, não.
Agora fica você lança uma dessa e quer ir embora, caramba.
Não, eu não vou embora. Eu só estou... Não, eu falo com todas as palavras.
Juliana, não gagueje. Não gaguejou, perdeu. Tô falando. Fica quieto.
Não, é quando se tapa a alma que perde. Não, quando...
Não, mas você perde também. Não pode. Agora, você não pode mandar dessa e mandar a egípcia agora.
Pode fazer o que quiser, sim. Vai lá.
O pessoal coou o café na cueca pra ter Juliana Ponzilaco ao seu lado? Confere, produção.
É compreensível, hein? Compreensível.
Olha, então, eu não entendo até hoje isso, mas assim, por alguém que já foi alvo disso, foi uma bosta, demorou um tempão pra tirar, ainda está num processo de tirar, e se eu ver essa pessoa na rua, eu esfrego a cara dela no asfalto. Eu nem vou pra meios mágicos, vai ser um meio físico mesmo. Então assim, pessoalmente, eu, Juliana, agora, tem gente que oferece o serviço que faz, ué, se você na sua vida está julgando que isso agora pra você é válido, faz. Só que assim, ninguém pensa em fazer amarração de amor quando você já tem 10 anos que você gosta da pessoa. Você faz essa porra no calor do momento. Então, assim, o único conselho que eu dou é: pense bem em quem você tá se amarrando. Porque quando você se amarra, você se amarra. E se você descobre que a pessoa é uma bosta e tu vai ficar amarrada nessa desgraça o restante dos seus dias, entendeu?
O nome então, disso assim, é casamento.
Que então, assim, eu acho, eu sempre digo assim: não sou contra. Inclusive, eu conheço gente que faz esse serviço, que vende esse serviço, que vive de fazer amarração pros outros. Eu vou julgar? Não. Eu falo da minha experiência própria. Eu não recomendo.
É o agiota do amor.
É. Justo. Praticamente.
Ó, tá, tá.
É isso aí. Eu achei que eu já tinha contado isso. Eu não contei nunca?
Não, 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 não. Não, nunca contou, não, sua louca.
Memória
não.
Seletiva, a merda, né?
Caralho! Nunca nem soube.
É, pois é.
Então, tá. Mas aí, por exemplo, levando em conta que isso funciona, porque afinal a gente tá no mundo freak, vai ter gente que vai falar que, né, vocês estão muito mais... Não, às vezes pode não funcionar também. Eu quero saber, você tá influenciando diretamente, não vou nem falar de verdadeira vontade, que isso aí é outra história, isso aí geralmente o pessoal não entende direito, então não vou entrar pra esse lado. Mas você tá influenciando diretamente no livre-arbítrio da pessoa. Vamos colocar melhor, livre-arbítrio da pessoa.
Basicamente.
E aí?
É só a gente pensar, sei lá, desculpa ser palestrinha de novo, Andrei. Hoje é mal visto você fazer isso. Se você volta não muito tempo atrás, vamos colocar 100 anos no Brasil, você recorria muito à galera que fazia isso. Agora, se você pensa em outros momentos, era muito normal. Você pega qualquer grimório aí, tem feitiço muito simples pra você fazer isso, tá ligado? Essa fita da interferência no livre-arbítrio é um negócio que a galera não costuma levar em conta, que é, eu não tô preocupado com outro cara, eu tô preocupado comigo. O que que tá me movendo pra fazer isso? Como a Ju bem colocou, é uma paixão? Filhão, você tá usando magia pra isso? É uma escolha sua. Magia é uma ferramenta, ela vai servir pro uso que você der. Mas qual que é a qualidade do que você tá fazendo? Aí você vai lá e se amarra com o maluco, firmeza. Que gosto que vai ficar na sua boca? Porque afinal de contas, é a sua magia ou é o amor? Isso diz mais sobre você do que outra pessoa. E quanto a pode ou não pode, mano, é uma questão até meio simples. Você vai objetivamente se colocar numa relação falsa, numa relação mentirosa, que você tá construindo as condições para serem falsas. É meio delicado isso aí.
Só um complemento pro que o Gelo falou. Imagina só, qual a diferença entre fazer uma magia de amarração e dar um presente caro pra pessoa?
Você já põe amarração no presente caro.
Amarração não, é barato. Não.
É o combo.
Eu acho que não tem muita diferença. Cada um luta com as armas que tem pra conseguir o mesmo objetivo. Se você tá querendo conquistar o amor de uma pessoa, ó, você pode usar a beleza, você pode entrar pra academia e ficar sarado, você pode dar o presente caro, você pode fazer uma amarração, você pode espalhar boatos positivos sobre sua performance na cama, você pode vazar uma sex tape falsa, você pode fazer um monte de coisa. E tudo isso, o que vai mudar aí é a intenção, na real, né?
Velho, se a gente pensa, por exemplo, lá na revolta do Samyaza, dos Nefren lá, o que que ensinaram pros homens? Metalurgia, uma forma de interferir pro meio. O que que ensinaram pras meninas? Maquiagem, tá ligado?
Uhum, também interfere.
É, que expediente que você tá usando? Cara, a gente tá falando de livre-arbítrio? Passei um perfume e dispus a fazer um esforço pra conquistar a pessoa. Usei o mesmo perfume, só que eu passei numa vela, acendi e não me dispus a encher o saco da pessoa. Depois só cheguei e maravilhosamente ela tava afim de mim. Existe diferença?
Existe com certeza.
Porra, eu acho que existe a diferença é gigante, mas eu tô entendendo o que vocês querem fazer. Tudo bem.
Eu vou ficar do lado do Rafael, hein?
Porra,
vou ficar do lado do Rafael.
Eu acho que a diferença é muito colossal. Não, eu entrar na academia, ficar bonito, comprar um relógio bonito e dar pra pessoa, é a mesma coisa que eu fazer uma feitiçaria e prender a pessoa espiritualmente. Porra, cara, eu discordo muito, mas quem sou eu pra discordar dos nobres feiticeiros?
Que termo maravilhoso. Eu vou colar com o Rafael, porque tem uma coisa que é assim. Obviamente, existem vários tipos de amarração, ligado? E a gente tá falando da amarração aqui por causa dessa ideia inicial que eu tinha passado, que um dos conceitos, acho que mais modernos, inclusive, do que a magia negra, seria essa questão de interferir na vontade. Só que interferir na vontade, diferente do que o Andrei falou, não é tipo a vontadinha, né? Eu quero tomar um café. Aí vai outra pessoa e pede o meu café antes. Aí meu café acabou. Caralho, interferiu na minha vontade. A ideia não é essa. Quando interferir na vontade é que você tá dobrando o espírito da pessoa. Eu tô dobrando a vontade da pessoa a mim. Entende? A minha função é... Eu tô doutrinando o caminho da pessoa. Eu tô tirando a chance de escolha dela. Não a escolha da roupa, mas as escolhas grandes pra vida. É, eu tô fazendo uma espécie de escravidão para com a pessoa.
Bacana, bacana.
É, você tem aquele livro autobiográfico, o Harry Potter e o príncipe mestiço, uhum. que lá o Voldemort, ele é fruto desse... da mãe
faz,
dele,
faz
né?
sentido. Exato, de uma amarração, exatamente.
Mas o alvo da magia não pode fazer o corre dele pra se tornar mais imune a essa parada, então, sabendo que ele tá no mundo em que essa porra existe?
Partindo do pressuposto, né, que é porque o cara que faz isso, vou dar uma crítica aí aos magão da porra. Os magão da porra que faz isso, as magoras da porra, não vai fazer isso com o outro magão da porra, né? Vai fazer isso com o simplesinho. É tipo assim, ai, cara, estou aprendendo feitiçarias, magias, ocultismo. Aí
mas o simplesinho não pode ir lá no 90 da Macumba, lá no centro mas de urbano, pra resolver essa parada, cara?
Pô, isso aí que eu não sei entender nada. Não tem problema. Não,
pronto.
Isso é uma restrição que eu coloco, não pro cara. Você faz o que você quiser e pode
ser. Vinícius. Você sabe que tá no mundo tecnológico aí que pode a gente hackear a qualquer momento. Você usa os melhores antivírus, você usa as melhores tecnologias, você contrata os melhores hackers.
Ah, cara, eu uso autenticação com dois fatores em todos os meus serviços. Eu faço o que eu posso pra me proteger, cara. Porque eu sei que existe ameaça.
Não. Essa conversa, ela tá toda errada. Estão culpabilizando a vítima da amarração.
Vítima da macumba que é culpada de não ter se protegido. Olha só.
Vocês vão falar, mas se essa pessoa tá tendo amarração, quer dizer, boa coisa não fez. Se tivesse na igreja, não tava recebendo, né?
Eu e o Vinícius temos um plano que eu vou abrir aqui pra todo mundo agora. Vinícius, pode abrir?
Não sei.
É daquela sociedade pra normatizar algumas coisas?
Ah, pode falar.
Eu e o Vinícius vamos fundar a ABNM, Associação Brasileira de Normas Mágicas. A Associação Brasileira de Normas Mágicas é o seguinte: se você for fazer uma amarração com a pessoa, você pode fazer. Porém, depois de 7 meses, a amarração tendo efeito, você tem a obrigação de fazer 3 vias. Uma pra ser protocolada na BNM, a outra pra ficar com você, autenticada, e a outra você envia pra pessoa, pra ela saber que ela sofreu uma amarração e ela ter o direito de resposta e tentar sair disso.
Nossa.
Então essa é a lei da ABNM, Associação Brasileira de Normas Mágicas.
Acho que isso aí resolve o problema.
Não resolve?
Burocratizar a macumba agora.
Já é, cara. Você não sabe como constrar uma bagunça. Porra,
você não tem ideia, Rafael. A pessoa fica perguntando qual o tamanho de vela que tem que usar pra fazer tal magia e tal.
Porra,
se tivesse norma, ó, essa magia aqui você faz com uma vela azul claro, número 9.
É, e a tabela de cor do Crowley?
Mas a tabela de cor do Crowley é muito vaga, Gelo.
A gente vai usar
azul,
do Grola.
Não fala o Pantone da vela, entendeu?
Faz sentido. Tem que ser
o Pantone da vela.
O código do Pantone.
Pantone da vela aí.
Porque só assim pra gente ver essa parada, você entende? Senão a gente...
E só com esse nível de detalhe pra associação de normas servir pra alguma coisa, né?
Posso fazer uma pergunta, Andrei?
Pode.
Ju, você vê diferença entre lançar um charme ou usar charme em você e, de fato, fazer uma amarração pra pessoa?
Calma, o que é charme? Vamos definir o que é charme.
Um anda bonito, outro elegante.
Fica mais sedutor.
Pode ficar com a definição do Vinícius?
Qual é a definição do Vinícius?
Pra você usar.
Pra ficar bonito, pô.
Pra ficar bonito.
É. Ok. Tá.
Então, olha, eu vejo uma diferença porque geralmente, não é regra, né? Mas geralmente o charme, quando você tem lá as receitinhas, quando você vê nos grimórios, enfim, tal, o charme, ele é uma coisa bem geralzona. Então você faz e vai pra batalha. Então você vai chegar no lugar, você vai ser mais notado. Agora, a amarração, ela tem endereço certo, né? E por muitas vezes, a amarração, por ter o endereço certo, ela também tem uma relação muito de servidão sem você se dar conta.
Bacana.
Então, eu acredito que tem a diferença assim. Depende de como você vai fazer esse charme, né? Mas eu não acho que isso... De qualquer forma, é o que eu falei, sabe, Gelo? Você tá interferindo na vida das pessoas o tempo inteiro. A grande diferença é aquilo que o Keller falou. Você tá interferindo porque você simplesmente passou na frente dela ou porque você está fazendo com que ela se dobre por você.
Interessante, massa. Tá?
Então, eu acho que vai por aí. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas eu acho que vai por aí.
Mas quem vai falar que você tá errada? Deus?
Ih, esse aí já faz tempo. Esse aí já...
Então, vou te falar que você tem um cara que tá errado.
Ah, quero ficar rico. Pacto, famoso pacto.
É,
tirando a parte da entidade maligna que vai te oferecer alguma coisa, porque aí tem o folclore da coisa, né? Essa questão lúdica, né? Do cautionary tale, né? Aquela coisa de você, ó, toma cuidado com o diabo. Vamos ignorar isso. Mas, sei lá, magia pra conseguir dinheiro. É errado.
Porra, deixa eu falar um negócio, Andrei.
Não. É errado. Sacanagem.
Se eu ganhasse R$1 pra cada pessoa que entra em contato comigo pedindo pra fazer um pacto, eu não precisava fazer pacto.
Faz um pacto com você, tem que falar pra pessoa. Tipo, chega pra ela, envia pra ela uma cópia da classe de D&D do Warlock, né? Fala assim, o seu pacto é com eu, como entidade. Vinícius, você tem que me dar tanta coisa por mês a partir de hoje. Pronto, cara.
Já falei isso pro Andrei, o Andrei recebe mensagem sobre isso. Eu falei, Andrei, avisa as pessoas que não funcionam e depois vende.
É que o Andrei tem uma questão, assim, que é foda, né? Que muitas vezes do que chegava pro mundo freak, era aquela galera... Tinha uma galera que era do Haiti ou de alguns países de língua portuguesa que tava numa situação bem desgraçada e o cara tá querendo grana muitas vezes porque ele tá com fome, tá ligado? Então aí dá dó de dar uma aloprada, né?
Dá pra você sacar quando a pessoa, ela... Por exemplo, rolou um essa semana. Que, tipo assim, dá pra ver que o cara não era o cara do desespero, da fome. Era o cara que ele só tava querendo, tipo assim, mudar a vida do Hard pro Easy, assim. Tipo, ah, eu quero muito dinheiro e eu quero a mulher que eu amo. Aí vai tomar no seu cu, né, cara? Porra, trabalha, enfim, sei lá, vai, entra na academia e por aí vai, né? Mas realmente, tem gente que entra no desespero, né? E aí quem sou eu pra julgar também a vida da pessoa e tal, né? Não sei o que a pessoa tá passando.
Pode sim.
É, não, sim, eu faço, né? Mas eu tenho que...
Fingir que não faço.
Terreiro de Candomblé que eu trabalhava, a gente usava a seguinte regra. Se o cara chegou fudido e pode pagar pelo trabalho, a gente meio que, tipo, fazia o bagulho, mas tinha um outro cuidado. Se o cara chegou lá pedindo ajuda e não tinha como pagar, era esse cara que a gente ajudava de fato, tá ligado?
Uhum.
Se vocês quiserem dessa forma, pro primeiro a gente fazia feitiçaria, pro segundo a gente fazia magia. Porque aí, pro primeiro, você tá ligado que ele não quer, tipo, notas, tipo, cédulas que valem. Ele precisa de recursos, ele precisa dar ribada na vida dele.
Uhum.
Outro maluco, não, ele só quer usar cheat e aí foda-se. Tipo, ah, beleza, paga aqui, a gente faz o bagulho e não tem assistência técnica, tá ligado?
Sim.
Excelente analogia.
Tá, mas vou... Cara, vocês só me fuderam aqui nesse podcast até agora, que eu não faço a mínima ideia agora de...
A pergunta é se dinheiro pode.
É, dinheiro pode.
Então, a gente tem que começar esse podcast, depois faz um enxerto lá. Vamos partir do pressuposto de que magia existe e que é possível fazer umas paradas, né? Tem que pôr isso logo no começo. E aí a questão é se dinheiro pode. Dinheiro pode. Pronto, próxima pergunta.
Tá. Ok.
Kelly, eu acho que a pergunta, já que... Já tô entendendo o que tá dizendo desde o começo. A pergunta que os ouvintes devem estar perguntando é: o que não pode? Esse que é o lance. Eu acho que nada, né?
É, eco, o que que não pode? O que que é magia negra?
Aí eu posso te falar uma outra parada, cara.
Fala aí.
Quer saber mesmo? Você quer saber mesmo? Quer que fala?
Isso que é minha dúvida. O que que não pode? Se tudo pode...
Cara, pode. No caso, o que não pode, só pode falar o que não pode pro Keller. E quem pode falar isso é o Keller, entende?
Ah, então é pessoal o negócio.
Tanto é que uma frase que a gente sempre fala, que o Vinícius já deve ter falado hoje, a Ju também, é o famoso pode tudo, só não pode qualquer coisa, né?
Essa eu nunca ouvi, não. Essa pra mim é inédita.
Uhum.
Se você quiser pensar de um jeito mais abstrato, pensa assim, toda magia que você faz, você tá acoplando um bagulho em você, tipo um simbionte. Esse simbionte vai te ajudar a ir mais pra frente, ter mais liberdade pra agir, ou ele vai te restringir? Se for te restringir, você não faz, bichão.
Dário, não, ouvinte. Não aí, faça magia.
É, aí tem aquela galera que fala assim, mas se isso der karma e não sei o que, bichão, viver da karma, cara.
É.
Então, sei lá, cara.
Isso é a mesma coisa que ficar pensando, pirando com câncer e comida, manja?
Nossa, sim. Criancinhas com fome.
Ou faz bem ou faz mal.
Tanta pessoa, faz mal.
Ou seja, né, reage a assalto.
Brite no ouvido de
pernas. É isso aí.
Só não venha cobrar da gente a conta, assim, entendeu?
Tá bom, então beleza. Para a segunda parte do podcast, que é o seguinte: a gente tem muita coisa bacana, ou não muito bacana, de magia negra que é muito popularmente colocado aí na mídia, né? Então vamos puxar aqui na pauta, vamos lá. Primeira coisa, Ju, que parada é essa de sabá negro? Porque assim, no medievo, você tem muito essa coisa da bruxa ser ligada ao diabo, né? De que a bruxa não é bruxa por ela mesma, né? Ela fez um pacto, ela queria saber o verdadeiro sabor da manteiga, e deu uma bitoca, deu um ósculo no bode, no Black Phillip, e a partir daí ela ganhou superpoderes e um gato falante.
Esse é o Warlock.
Essa é a Sabrina, né? Pra ter o gato falante.
Inclusive, série nova, hein? Série nova. Saudades do bonecão do... Como que é o nome do gato? Salem?
É, Salem. Só que ele não vai falar na série nova.
Ah, que mancada, né?
Também não gostei. Não vai falar, não gostei.
Então, mas de onde que vem essa história de sabá negro, de bruxa diabo, essas paradas aí?
Bom, primeira coisa, sabá é sabá. Não tem cor, tá? Vou deixar vocês chateados dizer isso, mas não tem.
Mas tem aquela aquela banda.
Sabá é Sabá. Oi?
Até a banda.
Mas aqui é a banda.
Sabá, inclusive, tem que morrer porque aqui é Camarila, porra.
tamo junto.
Que porra é essa, cara? Que gratuito. Ah, mas e aí? Mas o que é Sabá, Ju, então? Já que você não quer liberar o jogo.
Tá bom. O Sabá, na realidade, a gente tem que pensar numa grande reunião, tá? Um Sabá nunca é feito solitariamente. Ele é sempre uma reunião, né? Para quem leu o sucesso de público de crítica Bruxaria Apocalíptica da Penumbra Livros, viu que o Sabá, ele é um banquete, né? O Peter Gray, ele faz essa analogia dizendo que o Sabá é um banquete. Então, existe muita comida, existe muita gente feliz, existe muito sexo também.
Pô, nunca ninguém me chamou.
Olha lá.
Você tá sempre convidado. Inclusive, eu tô formalizando aqui agora.
Opa. Certeza.
E de vez em quando, o bode que vai ter o ósculo é o Andrei, só pra avisar.
Olha aí.
Ah, calma aí. Ninguém chamou o Rafael pro after party?
Cara, não sabe condição nem de andar.
Todos sabemos que se teve um cara que foi pra lá de Bagdá, visitou a Babilônia, e ainda foi o Rafael, cara. Rafael, nesse aniversário do Mundo Freak. Você tem uma ideia? Tá, pode falar onde você foi aqui publicamente, Rafael?
Pode falar.
Rafael foi tomar bronca de preto velho. Uma pitada. Isso. De preto velho no terreiro.
Onde me chamaram, eu fui.
A gente pôde arranjar pra ele, foi.
Enfim.
Então, pensem nessa reunião, né? Ela não é exclusivamente feminina, tá? Então, no Sabá estão todos convidados, não tem essa de só pode bruxa, né? E qual é, eu até falei um pouquinho disso na última live da Penumbra, mas quando a gente pergunta pra alguém, né? Ah, qual é o imaginário que você tem de uma bruxa? As pessoas falam, ah, tem o nariz pontudo, tem o chapéu grande. Ou ela monta na vassoura e voa na vassoura. De onde que vem essa desgraça, né? Dessa imagem, né? Porque uma das formas de você ir ao Sabá, você tá tem voando. Várias, uma delas é voando. Como que você voa até lá, né? Por que que a bruxa monta na vassoura? Você tem o desenho da bruxa voando em cima da vassourinha. Por quê? Elas preparavam um unguento, tá? Esse unguento, ele era feito com algumas plantas e sementes tóxicas, tá? Muita gente, existem 1 milhão de receitas. As mais antigas, aquelas que sobreviveram, né, nos livros, porque, né, muita coisa foi destruída, falava muito de datura, de acônito, dessas coisas. E Brugman mancia e tal, e aí você, o que você faz? Você mistura aquilo numa banha de origem animal.
Não, então, pode ser bebê, Ju?
Então, banha o imaginário dizia que elas pegavam bebês muito novinhos, matavam os nenenzinhos, e com a gordura do nenê, botava todas essas substâncias, e aí o que elas faziam com este unguento? Elas besuntavam esse cabo da vassoura, que não é da música do Molejão, e aí colocavam esse, montavam nesse cabo da vassoura. Por quê? Porque elas esfregavam isso. E esse esfregar, tem essa coisa que você está pensando, tem a ver com masturbação? Você esfregando esse unguento, tanto na parte interna das suas coxas, como nas mucosas que você tem ali embaixo, tanto a vaginal quanto a anal, essas substâncias entram no seu corpo e é aí que você vai, é aí que você voa. Porque você está intoxicado. Então, vem daí. Uma das formas de você ingressar no Sabá é essa, tem várias outras. Você não precisa utilizar essas substâncias, mas quiser, pode.
Então Sabá, para ir pro Sabá, tem que usar drogas.
Uma das formas, sim.
Sabá formas, é ambiente não. De drogas, espalhem.
Sabá é um ambiente de música e de droga.
Por isso que o Ozzy Osbourne ficou daquele jeito.
Não, calma aí, beleza. Você explicou o Sabá histórico. Hoje em dia não é mais assim, ou é?
Você pode ainda fazer o uso dessas substâncias, não tem nenhum problema. Existem outras maneiras também, mas o Sabá nada mais é do que uma reunião no monte, né, que a galera fala, então você está no...
Não é o do Daciolo, minha gente.
Calma aí. Agora você está mexendo com os evangélicos. Falou em monte, está falando no pessoal da igreja.
Evangélico faz Sabá, espalhem também.
Caraca, agora ferrou.
Vai ficar bom pro mundo frio isso aí.
Agora machucou tudo.
Vai ficar mal. E aí, nessa reunião, eram feitos vários tipos de trabalhos. Quem está sempre presente e que diz que a bruxa não é nada sem ele, é o nosso querido Sete Pele, mochilinha de criança. Ele tá sempre lá, o barbudinho. E não é o gelo, é o demônio. Ele está sempre... O gelo pode estar lá também, se ele quiser. Ele tá super convidado.
Se quiser, pode.
Se quiser, pode. Mas para que que essas pessoas se reúnem, né? Qual é que é, afinal, o objetivo? Como eu disse, né? Pode ser. Já pensou? Você chega no sabá e tem uma galera com uma mesa cheia de dado, eu ia dar muita risada.
RPG é um sabá, perfeito.
Né? Mas você tem uma série de coisas, e aí um monte de besteira foi sendo incorporada nisso para dizer que essa era uma reunião do mal, entre muitas aspas. E aí a galera começa a falar, não, porque no sabá é que rola missa negra. A missa negra, discute-se muito a autoria, né? De quem fez esse rolê mesmo. Mas as pessoas estão lá no sabá se reunindo para comer, beber, dançar e fuder, se elas quiserem. Ou tudo junto também. Pode fazer tudo junto se quiser.
Caralho, quero muito.
É isso, tá? O sabá nada mais é do que isso. São bruxos e bruxas reunidos e há todo
aquele
um trabalho.
Aquele quadro do rolê do Kleber é um sabazão.
É um sabazão.
Exato, exato.
Calma aí, só pode ir se for bruxo ou bruxo? Se não for, não pode no rolê?
Não, você até vai. Todo mundo está convidado ao sabá. O problema é que quem não é bruxo ou bruxa, quem não lida com isso o tempo inteiro, vai uma vez e depois, assim, você ganha a pulseirinha VIP, Rafa. Pensa o seguinte, ganhou a pulseirinha, foi lá, viu como é que é. Ó, que da hora esse negócio. Só que, a partir do momento que você usou aquela pulseirinha VIP, você arrancou ela do seu braço, você teve que tomar banho, molhou a pulseira, enfim. E depois, como é que você vai acessar isso de novo? Então, com esse estudo, com o uso dessas substâncias, se você quiser, enfim, você tem a capacidade de acessar esse sabá quando você quer.
Deixa eu dar um outro exemplo, assim, que não é nem pra falar só sobre sabá, mas só pra você ver como essa questão é mais simples do que a gente imagina. Pessoal que foi no aniversário do Mundo Free, que aconteceu recentemente.
Não me vem meter que é rolê de droga, não, Kelly. Vai se fuder você.
Não é rolê
não
de
mete essa história, não.
Mas não é isso, não, pô. Ó, pensa assim. Digamos que vai alguém que não curte o Mundo Freak. Alguém que, sei lá, a esposa, o marido, o namorado, a namorada, que carregou o outro. Falou, não, vamos lá, que legal. A galera foi lá, viu um pessoal esquisito, umas paradas, um hambúrguer bom. E é isso aí. Como é que foi? Vai falar, como é que foi? Foi legal, tava bom. Que bom que você gostou. Tipo, a pessoa não tem acesso à mesma festa que alguém que ouve o Mundo Freak. Alguém que ouve o Mundo Freak, acompanha mais tempo, ele vai acessar uma outra festa. Ele vai ver o Rafael Jacaúna, ele vai falar, caralho, fala o demônio. O Rafael Jacaúna grita o demônio. Aí o cara vai lá, vai ver o Keller, vai falar o Keller. Vai não. Falar que usou de carnal pra mim, eu não comi ninguém. Vai falar umas paradas muito loucas, assim. E vai ter uma outra experiência sobre o evento, entende? Então, o evento do sabá, ele é mais acessível pra quem é alfabetizado a entender o que é o sabá. Porra. Quem não entender, vai pra uma festa, vai pra um rolê.
Entendi.
Você vai ter aquele sonho muito louco que você vai acordar e falar, ai, não acredito que eu acordei. E aí, nunca mais, se você não for acessar mais isso de novo.
Curiosamente, a gente tava falando disso hoje, né, Ju? Na live que a gente fez na Penu. Uhum. E um negócio que eu achei interessante é que a entrada está franqueada a todo mundo, mas só volta por livre e espontânea vontade a bruxaiada.
Exatamente. E tem todas, né? A associação do demônio com uma figura má e que só quer o mal dos outros e que é uma figura oposta a Deus, ele vem muito depois, né? De todo o começo do sabá, né? Então aí é aí que você começa a associar a figura do demônio como, ah, não, porque a bruxa ela faz pacto, porque ela é do mal, ela só faz mal pros outros. Sendo que a bruxa, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, esmagadora, ela era um dos médicos, né, das pequenas cidades, dos pequenos vilarejos. Então as pessoas, elas tinham uma associação meio engraçadinha, né, com a bruxa, porque quando era, ah, é do diabo, mas quando eu ficava doente, preciso ir lá, porque ela sabe o negócio que vai abaixar minha febre, né, como uma boa estudiosa de plantas e raízes. Então, essa relação que você tem com a bruxa é muito complicada, né.
Ah, mas vai muito também daquela observação rasa e superficial que eu vou fazer da igreja, dos homens ali, vendo aquela mulher disputando o centro da atenção. Sim. E começar aquela queda de braço ali, então você faz o quê? Começa a associar isso a malignitude, coisas cruéis, ruins. Aí tu vê essas mulheres dependentes, ou, né, ficou mais conhecido como as mulheres indo no local só delas, ou só de um grupinho, e a igreja sendo jogada de lado, e o pessoal que não entende fica intimidado. Então começa todo esse preconceito ser instalado na mente das pessoas, e as pessoas compram essa ideia porque tem medo. Tem medo, não conhece, cai no medo e pronto.
E aí a gente volta naquilo, né? negro é tudo aquilo que é o não doméstico. Negro é tudo aquilo que os outros fazem. O sabá negro é isso, é aquilo que as outras pessoas estão fazendo e eu não tô sendo chamado, então eu fico com cara de cu em casa inventando fake news.
Você não foi chamado para aquele churrasco e ficou chateado. Hashtag chateado, né, gente?
Exatamente.
Eu tô me lembrando de uma associação muito louca, que é aquela música dos Mamonas Assassinas, da Suruco. Isso aí descreve o sabá.
Perfeito, já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém, é bem isso.
Entendi, entendi. Então, é isso aí. E a gente citou a missa negra, mas uma das grandes questões, por exemplo, no livro, no filme eu não lembro se cita, mas no livro O Exorcista tem umas notícias que na cidade invadiram a igreja, depredaram a igreja e fizeram a missa negra de madrugada, né? Que é muito dessa figura folclórica de que é o que os satanistas fazem, né? Pra ir contra Deus, eles fazem uma missa que ao invés de comunhão, você tem a profanação de Deus e por aí vai. Essa parada existe mesmo? O que vocês acham?
Cara, deve existir. Deve existir agora. Deve existir naquele mesmo nível de qualquer coisa existe. Alguém falou, ah, é pra falar mal, e fala agora. Tem algum fundo de utilização real? Existe um livro de 1000 anos que diz que tem que fazer? É, deve ter alguém que é esse, mas qualquer um que faça, duvido que conheça isso.
Olha, cara...
Isso aí você... tem gente que faz, né? Mas, cara, na real, o propósito é muito questionável e isso não é doutrina de nenhuma religião ou seita organizada. Uhum. É só uma piração na cabeça de um doido que resolve fazer.
De alguém que é muito cristão, inclusive, pra achar isso. Que profanação é
sim.
Muito... Ah, meu Deus.
Sim,
porque
sim.
Pra ser profanado, o cara tem que considerar aquilo um símbolo sagrado, não, sei lá, um pedaço de madeira, né? A cruz. Tem que considerar aquilo um símbolo sagrado.
Total. Entendi.
Muito provavelmente, a origem disso deve ter sido, tipo, monges revoltados com o cristianismo, você entendeu? Porque eu duvido que um capial, né, na Idade Média, vai saber a liturgia católica e como profanar esta liturgia, você entendeu?
Uhum. É, o que o Keller falou é muito pertinente, porque o único propósito real pra isso daí, na prática, é a anatematização.
É. E tem uma outra parada, eu vou trazer aqui, né? Que é um processo que... Vou falar do Crowley de novo, que o Crowley fez, mas não é isso exatamente. Isso aí foi uma interpretação que o Crowley deu para o caminho da profanação. Que eu vou simplificar aqui para facilitar pra galera. Mas é mais ou menos um ritual também que envolve a figura, a imagem da ideia de um adversário, de um inimigo, pra cortar atalho na evolução, pra fazer um atalho, assim, na evolução pessoal, se você usa o mapa da Cabala como um mapa de consciência.
Ah.
Ai, caralho, aqui eu não vou conseguir explicar isso com facilidade.
Não, nem continua, por favor.
Cabala em 140 caracteres.
É, eu não vou conseguir fazer isso com facilidade, não, então é isso aí.
Então, mas a ideia da missa negra é que você tem toda essa corrupção, né? Você tem uma chacota, né? No fringir dos ovos. É que eu acho que acredito que tem muito cristão, muita gente que acha que... Assim, eu também tô falando de desconhecimento também, né? Vamos ser sinceros aqui. Porque, assim, essa mítica da missa negra, ela é e sempre foi muito antiga. Por que antiga? Porque, sei lá, desde os primeiros séculos já diziam que eram feitas missas nesse sentido de você sacanear, etc. De você perverter, né? E aí, tipo assim, obviamente, na maioria, lendas urbanas do tipo mulheres que fazem, judeus, né? Muito provavelmente lendas antissemitas de Europa no início do milênio e por aí vai, né? Aí a gente vai ter aquela coisa que vai se misturar muito com esse satanismo do Anton LaVey, que realmente brinca com algumas coisas, né? Tem sempre uma igreja de Satã, uma estátua de Bafomé e por aí vai, que eles acabam sendo, mas assim, é o que dá a entender, é muito mais por uma questão de brincadeira do que realmente ser algo com algum propósito profanador que vai levantar o anticristo de seu túmulo e vai destruir o mundo ou coisa nesse sentido, né? Mas é aquilo, né? Sei lá, tem maluco pra tudo, tem gente que deve achar que realmente vai rolar, mas até o momento eu não sei se isso é real ou não, né? Pelo menos sentido.
Será que era legal explicar pra galera o que é a missa negra que a gente tá falando toda hora?
Eu acho que pode, eu acho que faz sentido pro podcast que a gente tá falando sobre missa negra, hein, Kelly? O que você acha?
É porque eu tô vendo a gente falando missa negra e...
Pois é, né?
Ô, Kelly.
O Andrei tá debochada hoje, né? Rainha do deboche.
Uma opinião de quem não sabe, não faz ideia do que é missa negra, o que eu acho que é pelo nome. Eu acho que é uma missa ao contrário. Não no sentido de falar ao contrário, mas todos os ritos católicos de uma missa, você estaria fazendo ele de alguma forma ao contrário pra ser moleque pirracento.
Exatamente.
Aí seria missa negra.
Cara, você acabou de definir. É isso mesmo.
É isso, gente. Maravilhosa definição.
É isso mesmo, cara. Porque é isso aí. Exatamente. Você fazer uma missa só pra falar que olha só como eu estou pirraçando com Deus que não me deu atenção.
Olha só, olha, eu tô falando amém ao contrário. Ah, você sabe como fala amém ao contrário?
Nossa senhora. Não, como que é, Ju?
É mema. Mema.
Ah, mema.
Você fala mema.
É mema. Não, não
mema. Tem, acho que foi o Toninho do Diabo, inclusive, que um tempo atrás ele tinha falado que tinha escrevido a Bíblia inteira de trás pra frente, tá ligado? Porra, parabéns pelo esforço, que bom que você leva a sério que você acredita, mas rapaz, né, pra quê?
Rapaz, pra quê, né, exatamente?
Rapaz.
Mas tá bom, parabéns aí, mano. Salva de palmas.
Vamos falar então dos símbolos, né, muito ligados à magia negra e coisas desse sentido, que é o quê, gente? Vamos lá.
A cruz invertida.
Pois é, e cara, a cruz invertida é engraçado, né, porque é uma parada que ela é super cristã, né, a ideia da cruz invertida é que teve gente que era pra ser crucificada, não, depois de Jesus ser crucificado, não aceitou ser crucificado tal qual o santo da qual adorava, no caso Jesus, e falava, você vai me crucificar de ponta cabeça, porque eu vou sofrer muito mais, isso vai ser ainda mais cristão dentro dessa lógica, não é isso?
E não foi qualquer um não, quem falou isso foi São Pedro.
Pois é.
São Pedro falando assim, não, São Pedro, o herdeiro da igreja, né?
Exato.
Né? The first papa. Ele que teria metido louco e falado assim, não, eu não mereço morrer tanto como Cristo.
Tanto que se você for olhar a roupinha do Papa, não esse que ele anda só de branco, né? Mas a maioria dos papas tradicionais, como São Pedro é o...
Rapaz.
Sei lá, o patrono da Igreja Católica, sei lá, e é o cara que cuida das chaves do céu, o símbolo de São Pedro é aquela cruz de cabeça pra baixo com uma chave de cada lado, né? Uma chave cruzada, assim. E o Papa usa essa insígnia. Então o Papa anda com uma cruz de cabeça pra baixo, pra cima e pra baixo.
Imagina a galera evangélica pira nisso, né?
Olha lá!
Eu já sabia.
Pois é, né? Ou seja, tá explicado, né? Alguém tem alguma coisa pra falar sobre a cruz invertida, além?
Não, é isso. Ah, tem alguma função?
Eu tenho uma coisa.
Oi.
Cruz invertida é determinante de filme de terror ruim.
Sim.
Faz sentido.
Tem cruz invertida?
Coisa de filme com roteiro ruim.
Sim, exatamente.
Pentagrama invertido também. Se eu já vejo pentagrama invertido, tem que me convencer muito que o filme vai ser bom. E assim, 99% das vezes o filme é ruim. Então acho que cruz invertida, não. Pentagrama invertida tá lá, olha, correndo assim, quase empatada.
Os dois, 80 quilômetros por hora. Tem uma outra questão do pentagrama invertido pra Ju, é que para a Ju, a Juliana Ponzilaco que está aqui, @ponzuzu que tá aqui conosco, o pentagrama normal pra ela é invertido, né? O pentagrama padrão.
É, pra mim, faz muito... Então, isso eu acho, eu desconfio que isso tenha muito a ver, porque assim, eu visitei minha mãe há pouco tempo e ela tava, sabe aquela coisa de mãe que guarda cartinha velha dos filhos, fala, oi, cartinha que você me escrevia, né? Aquela coisa, aquela paixão pela mãe e pelo pai. Quando eu fazia estrelinha, aquela que a gente faz de criança, sim, as minhas estrelinhas, eu acho natural o pentagrama pra baixo, porque a minha estrelinha era a pontinha dela única era pra baixo.
Já
vai ver que eu faço essa porra, vai ver que eu faço essa porra desde criança, e por isso pra mim é natural, entendeu?
Eu acho que faz sim.
Por quê? Satanás já acreditava no seu potencial desde criança.
Exatamente. Vou até contar pros ouvintes aqui que isso aí foi uma grata surpresa. Uma vez a gente foi fazer um paranauê coletivo, assim, e tipo, pra mim, quando fala pentagrama, é começar na base, vou fazer estrelinha normal, é começar na base do lado esquerdo, sobe pra cabeça, desce pro lado direito, sobe pro ombro esquerdo, ombro direito e fecha na base de novo. Pro Vinícius, começa do lado direito. Então, pra ele, o pentagrama standard começa do lado direito, sobe, desce,
empina e rebola,
e faz o sentido inverso do que eu faço. E o da Ju é total invertido. Eu da Ju era total invertido. Eu achei mega engraçado, porque, tipo, não é uma parada combinada. É que, tipo assim, quando a gente ouve fazer um pentagrama, esse é o padrão, tá ligado?
E se tu for ver, cada um desses tem um sentido específico.
Sim, sim.
De cabeça pra cima, de cabeça pra baixo, começando de um lado, começando no outro, rodando no sentido horário, rodando no sentido anti-horário. Tudo isso daí tem significado, e eu não vou fazer análise combinatória agora pra dizer quanto.
Não, deixa eu ver aqui.
Mas é um caralhau, tem inúmeras possibilidades aí. Acho que é o Liber Samek que descreve isso tudo.
Sim.
Tô certo aí, limita de plantão.
Ah, sim, mas no Aulégis mesmo, no Ritual Maior, já tem umas coisas lá.
Sabe onde tem também? Na Wikipedia.
Não, mas acho que é interessante porque antes da gente explicar qualquer coisa, né? É bom explicar o que é o pentagrama, né? O pentagrama pra magia é relacionado à proteção, né? Não é relacionado a um feitiço louco, né? De matar uma pessoa, sei lá, qualquer porra assim.
Explicou.
É isso. E o invertido, você vai matar a pessoa, porque você não tá protegendo. Você está desprotegendo.
O invertido é o mesmo, só invertido. Não tem onde.
Não, existe uma simbologia maluca nisso daí. Por favor, me corrija se eu estiver errado, porque
mas
eu não...
Mas é moderna, né?
Não sei, cara, mas a ideia de que... Acho que não. Acho que é uma coisa, pelo menos, do século XIX, XVIII. Que é o seguinte, o pentagrama representa o homem. Se você pensar no homem vitruviano lá, de perna e de braço aberto, com a cabecinha, aquilo ali, o pentagrama é a representação disso. Quatro membros e a cabeça. Então, a ponta pra cima significa o espírito do homem, a mente, sei lá, dominando todos os outros aspectos. E o pentagrama invertido é exatamente o oposto. É o espírito sendo dominado pela matéria.
É, se a gente volta lá no Pitágoras, a gente vê isso, né? O pentagrama é o 5, que seria o 4 encimado pelo... Não, viajei. É o 5, aí ele fica com a ponta pra cima. E já no Pitágoras, tinha essa coisa, que se você inverte ele, ele vira o símbolo do material. Se você corrige ele, ele vira o símbolo da busca pela essência, pelo número, pelo infinito e blá, blá, blá.
E é por isso que foi associado a figura do demônio no sentido místico da questão, né? Porque o diabo seria esse senhor da matéria, né? É o senhor daquilo que é material, daquilo que tá aqui.
Uma das questões também relacionada à magia negra é a questão da necromancia. Pra quem é jogador de RPG, ou enfim, de jogos online, a gente não tá falando de levantar mortos na maneira como a pessoa tá imaginando, um zumbi loucão.
Então não é necromancia.
Há controvérsias.
Fale por você, cara.
Então, essas são lendas, né? Se algum de vocês conseguir levantar um morto na minha frente, eu vou mudar de opinião.
Viagra.
Cadê meu cigarro? Eu pensei numa piada, mas é de muito mau gosto.
Não,
Kelly. Por favor, né?
Então, deixa... E há controvérsias, viu, Andrei? Não se esqueça que no Haiti, até pouco tempo atrás, existia lei pra proibir as pessoas de fazerem zumbis. Olha só.
Mas o que eu acho engraçado dessa necromancia é que... Vamos levar em conta que as lendas não são verdadeiras e que você não consegue reanimar um corpo. Espero ter mais de falar, porra.
Tá.
Você tem a questão de... Toda a comunicação que você faz com os mortos é considerada uma necromancia?
Sim. É, o espiritismo é um rolê puramente necromântico.
Não, e é isso que eu ia falar, né?
Cristianismo também.
Não, em última instância, o catolicismo também, né? Porque toda missa, no final, o maluco volta, né?
Pelo a Umbanda que... também.
A Umbanda também.
Não, cara, o que é o cristianismo se não a adoração de um defunto?
Mutilado.
Mutilado.
Na frente da mãe dele.
Uhum. Não, tudo bem. Eu tô tentando não chocar os cristãos que são 20. Vamos lá.
Cara, pra onde vocês vão, cara? Para.
Pro Rafael falar, caralho, aonde vocês vão?
É porque a gente é ruim em algum lugar.
Ah, a gente tem que se cuidar muito, cara.
E se o Andrei não se manifesta, alguém tem que falar, né?
É que o Andrei tá perplexo.
Eu tô loucaço aqui. Eu acho que pro evangélico talvez não funcione essa questão, porque no fundo ele acha que é, né, pra ele que Jesus é Deus, Deus é Jesus, blá, blá, blá. Tudo bem. Mas o católico tem a questão do santo.
Que o santo é morto.
É, o santo é uma pessoa vivente que morreu, e você vai estar lidando, você tá fazendo uma invocação de um morto, e o morto tá te ajudando pra fazer alguma coisa. Isso é necromancia.
Brasil.
Inclusive, as relíquias de santo são tudo pedaço do corpo deles, né? O dedo do São Fulaninho, a cabeça da Santa Catarina de não sei aonde.
Verdade.
Já diz aí o Bernard Cornwell, né? Que nos seus livros, um pedaço de santo pra todos os lados.
Não, mas não precisa ir tão longe, Rafa. Na Europa, principalmente na Itália, tem muita relíquia de santo ainda.
Como diria o Martinho Lutero, naquele filme, documentário da vida dele, chamado Martinho Lutero, se nós juntarmos os pedaços da cruz, dá pra construir uns 2 ou 3 navios.
Uhum.
Olha aí, ó. Mas às vezes a cruz é grandona, né, cara?
Né? Se juntar os 12 apóstolos, o que é que ele fala? Dos corpos dos 12 apóstolos, 15 estão enterrados em Roma.
Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
Uma questão de magia negra envolvendo a literatura. A literatura a gente vai lidar com bastante coisa relacionada, principalmente que, sei lá, é banido. Eu não vou falar aqui de banido pelo Vaticano, porque é aí Código da Vinci, né? Não é magia negra. É, então, a questão não é essa. Mas a gente tem várias literaturas através dos séculos que te ensinam ou fazem você mexer com o lado negro das coisas. Então, por exemplo, já gostaria de colocar polêmica aqui pra gente nesse último bloco aqui do podcast, que é o seguinte. Penumbra Livros, essa... editora pós-moderna, está lançando um livro de Clifote e magia goética.
Bom pra caralho.
Isso é magia negra?
Depende. Mas mais uma vez, depende da categorização que você vai fazer. Mas né?
será que se a gente fizer, porque você pode utilizar como para iluminação, né, também? Iluminação.
Então, eu vou evocar aqui um conceito do Peter Carroll, outro grande pós-moderno. Deixa eu ver aqui, vou ler para vocês. Curtinho. Ele fala aqui, faz um blá blá blá, de que magias podem ser divididas em diversas maneiras, pelo tom ético barra moral, etc. Mas ele sugere uma divisão temperamental. E fala que magia branca se inclina mais na direção da aquisição de conhecimento e o sentimento geral de fé do universo. A forma negra se ocupa mais com a aquisição de poder e reflete uma fé básica em si próprio. Vendo por esse ângulo, o rolê de Clifote é uma mistura maluca do branco com o negro, porque tem a ver com a aquisição de conhecimento e tem a ver com fé básica em si próprio.
E aquisição de poder, né?
E aquisição de poder também. Então, sei lá, cara, é muito difícil definir isso daí, né?
E é, pode ser que eu fale besteira porque eu não ouvi o programa de vocês ainda, mas é muito curioso, quem vê Clifote acha que é pra você adorar aqueles seres, que eles são pessoas legais e que é pra você chamar os caras pra jantar com você, tá ligado?
Se quiser, pode.
Não, se quiser, pode, mas... você vê essa malucada aí, velho, tipo, pode ser preconceito da minha parte com a magia do amiguinho? Pode ser preconceito da minha parte com a magia do amiguinho. Mas eu vejo um toque com o Clifote, que é tipo um fetiche porque é do mal e feio. É tipo a cruz invertida.
Ah, tem. Isso aí tem muito, claro.
Não, tem muita gente. Mas isso aí é a galera que não sabe, porque se interessou por esse motivo, começou a estudar um pouco, logo de cara já percebe que não é exatamente isso, né? Aí ou a pessoa opta por continuar ignorante ou ela muda de opinião.
É que tem aquela coisa de, provavelmente deve ter algum ouvinte que vai ficar histérico e vai falar que a gente tá passando pano pro mal, de que a gente tá aliviando porque a gente tá falando que não é bem assim pra levar a garotada pra maldade.
Pode ser também.
Eu tô. Anota aí.
Mas sabe o que você levanta uma discussão? Uma discussão que foi feita por um cristão, inclusive, com essa colocação. Inclusive a pergunta do Andrei também e a colocação do Vinícius. Tem um dos livros do C.S. Lewis, lá do Crônicas de Nárnia, aquela maravilha, você tem, não os filmes, tá? Os filmes, pelo amor do Santo Cristo, tem uma parada muito louca que tem um personagem que ele faz o bem em nome da Rainha de Gelo lá, esqueci o nome daquela porra, que é o diabo da história, né?
O nome é Rainha de Gelo mesmo.
É?
Não tá. Eu acho que é. Se não for, passa tipo, assim.
O cara faz o bem em nome dela. Toda hora ele fala, não, não, ela é boa. E ele vai fazendo vários bem em nome dela, e bem em nome dela, e bem em nome dela, e bem em nome dela. E aí a pergunta é, pra quem tá indo essa adoração de bem? Já que ele é o adorador dela. Tá indo pra ela mesmo? Ela tá aceitando isso? Ela é boa? Porque no Crônicas de Bagulho de Narnia aí, a divindade existe, né? As divindades, elas são palpáveis, elas existem mesmo. O Aslan é o Jesus e por aí vai. E a Motamina é o capitão. Mas tá indo pra ela? Pra onde que tá indo? Aí o livro do Crônicas de Nárnia explica isso, que é a forma como o C.S. Lewis vê a própria teologia, né? Que ele era cristãozaço. Ele explica que se você fizer bem em nome do diabo, tá indo pra Deus. Entendeu? Essa é a explicação que ele dá. Olha que muito louco. Concordo com ele? Talvez não. Mas e aí? Se eu tô usando, por exemplo, Goetia pra me entender e pra, sei lá, ajudar a paz no mundo e acabar com a fome.
Tecnicamente, não. Ia ser muito taxativo. Mas, cara,
o que tá acontecendo?
Mas me responda uma pergunta aqui, essa questão aqui. Eu sempre acreditei que depois que eu comecei a... A gente gravou os episódios e tal, a gente acaba estudando a pauta, etc, etc, etc. Eu nunca entendi, porque assim, obviamente quando você fala de Goetia, inclusive eu uso isso pra sensacionalizar bastante quando eu vou nos outros programas. Eu tenho um amigo que invocou um demônio pra aprender francês. Porque aí isso ativa o gatilho na pessoa, que é o do pacto, né? Não é o da Goécia, porque a pessoa malemar não se sabe, sabe o nome só e sabe que não é pra mexer nessas porra. Mas eu sempre encarei essa parada como tipo assim, cara, tu é tão brother de Deus, tu é tão brother, que tu mexe até com lá o choruminhozinho da criação, tipo, de escravizar aquela parte ruim pra realizar o teu desejo. Até aí não é muito diferente de um djinn. Cobra-se ali um pagamento, que é só pra... Mas envolve ali toda uma tortura, esse tipo de coisa e tal, e um banimento no final. Mas, no geral, você tá... Tipo assim, demônios, dentro dessa perspectiva, ainda fazem parte da criação de Deus. Não é um afastamento disso. Eu tô viajando muito?
Eu só tenho uma coisa a dizer. Aprenda le français, que vous ça? Não tô entendendo. Mas tudo bem.
Ok. Mas eu tô muito errado, gente?
Vinícius, ele tá errado?
Sei lá, cara. Eu acho pouco relevante, na verdade.
Foda-se, né? É isso aí, foda-se.
Não, cara, porque assim, é uma piração filosófica que não leva a lugar nenhum. E assim, você pode chegar a um resultado X, pode chegar a um resultado Y, e no fim é tudo a mesma coisa. E é só jogo de palavras.
É, se a gente pega a narrativa da clavícula, do Lemegton, e vai por aí, você tem ali o que a autoridade de Salomão pelas... obediência e serviços prestados a Deus, deram os poderes pra ele, que é bem o que você falou.
Uhum.
E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, pra você controlar Buel, você tem que ter uma determinada qualidade lá, porque se você vê a invocação do cara e tal, aquilo é todo um trabalho que vai te colocar numa certa autoridade perante os espíritos, que vai fazer com que você controle. Tanto que a galera fala muito demônio da Goécia, né? No texto, você lê muito mais espíritos do que demônios.
Sim.
Gênios também, né?
Gênios, isso, isso.
É porque é o Daemon, né, cara?
É.
E aí a gente tem essa má tradução pra demônio, né? Mas Daemon, isso, você tá invocando aquela questão filosófica grega, né? Que a gente tá falando de lidando com espíritos superiores do outro lado, né? Superiores, aí entenda como você quiser, né? Seria mais ou menos isso, né?
Mas o lance é que toda magia medieval é baseada nesse negócio. Primeiro você tem que estar em perfeita comunhão com Deus pra depois governar as hostes de demônios, espíritos e o cacete a quatro, pra conseguir coisas materiais. Então, na real, se você for seguir a risca, é um sistema que você tem que primeiro chegar num nível de desenvolvimento barra consciência tão elevado, todo o resto das coisas materiais é praticamente insignificante pra você, né?
Ou já tá resolvido,
então,
né?
Se seguido a risca, a Goetia é um negócio absolutamente inútil. Então o lance é não seguir a risca.
Sim. Eu tenho a impressão, inclusive, de que, tipo, é muito uma parada assim, olha, pro cara não fazer, a gente vai falar que precisa estar perfeito comunhão com Deus. Que pro cara falar, não dá não.
Tem uma coisa que o Vinícius fala que eu gosto bastante, que é esses põe a riscos. Eventualmente, você quer
reage a saltos.
Acredite nos seus sonhos. Você quer desenvolver uma determinada coisa em você, você fala assim, bom, esse gênio faz isso, eu vou chamar esse cara pra dentro da minha psicoesfera, eu vou deixar ele me atormentar me oferecendo tudo isso que eu tô pedindo, mas de um jeito completamente bizarro.
Não lembro do Vinícius falando isso aí não, mas tudo bem.
Não, o Vinícius só fala que é psicoesfera riscos.
Tá bom.
O resto é crédito.
Falei, carai, que da hora.
Psicoesfera, essas porra aí é vórtex, essas porra aí. Essa porra aí é vórtex.
Magia do caos, vocês brincam de magia do caos também.
Não, magia do caos é coisa de punheteiro.
É, coisa de rodinha de punheta.
Droga.
Vamos pro próximo livro, ó. Manual do Papa Leão. Cara, isso aí faz parte de uma lenda muito bizarra. É o tal do Equiridion. Pra quem não lembra e assistiu muito Hora da Aventura, existe o Equiridion no Hora da Aventura.
Eu não lembro disso aí não, cara. Qual que é isso aí?
Então, o do Hora da Aventura ou o real?
Não, do real, do Leão. Não, o do Hora da Aventura acho que é mais real pra mim, inclusive. Falar dele.
Então, a ideia da lenda é que existe um papa que ele, pra poder chegar a papa, ele teria recorrido à magia negra, né?
Olha só.
Com certeza tem. Isso.
Mais de um ainda.
Devia ser o Borja ainda por cima, hein?
O Borja, com certeza. Até aquela história de que ele cortou o pinto dos amantes de um concorrente.
Eita.
Que cortou o papa das amantes?
Não, um candidato a papa tinha vários amantes. Aí ele, pra convencer o papa de que ele era um cara perigoso e que ele tinha que abdicar de querer ser papa, ele corta o pinto dos amantes e manda entregar na casa do cara.
Nossa. Eu acho que isso convence qualquer pessoa, né?
Porra.
Enfim, esse livro ele é datado do século IX, né? E tem o autor, o Leão III, que seria esse papa, né? Gente, católicos, a gente tá falando aqui de algo que, por favor, discorda e levante. A gente tá falando que é uma lenda, a gente tá falando que é real realmente, né? Mas vamos lá.
Não é lenda não, eu tenho esse livro aqui em casa.
Não, mas essa é a questão, Vinícius. O livro, ele existe, só que é a mesma coisa que qualquer outro livro de magia, né? A gente não sabe se o autor existiu mesmo ou se foi um cara séculos depois que redigiu aquilo e criou um pseudônimo mágico, né? Tipo Abramelin.
Na maioria não existiu, né, cara? O próprio Clavícula de Salomão, o rei Salomão nunca escreveu essa porra. Foi escrito no século XVI, por baixo.
Enfim, a ideia é que ele colocou todos os feitiços e coisas nesse livro e tal, e a obra ficou passando de mão em mão. E diz a lenda que um dos guardiões da obra foi o rei Carlos Magno, que teria usado o grimório para ampliar seu poder. Olha aí.
Aí depois cobrou e ele morreu feião.
Ah, mas todo mundo morre, né, Rafael?
Mas todo mundo morre, né, Rafa?
Ele morreu sendo o Carlos Magno, né? E eu que vou morrer.
Olha, é um ponto, né?
Parece ter funcionado, né?
Interessante.
Tem outro papa macumbeiro, que é o Papa Honório, né?
É, Honório de
Terra. Nossa. O livro de Honório, né? É um dos mais influentes grimórios da Idade Média, né? Seria o resultado... Assim, segundo eu sei da minha fonte aqui, enfim, o trabalho é acreditado a esse São Honório, mas em teoria, ele foi feito por magos, né? Ele foi escrito, né? Mas aí é aquela coisa da lenda, né? E a ideia é que você, dentro desse livro, ele te ajudava... Ele é do século XIII, tá? Ele te ajudava a ficar invisível, a encontrar tesouros, a localizar ladrões, a conjurar e controlar demônios, a conversar com Deus e a salvar a própria alma do purgatório, que provavelmente esse deve ser o último feitiço do livro, do tipo...
É merda.
É, exatamente, né?
É tipo Google, né?
Não, mas deve ser porque todos esses grimórios clássicos têm as mesmas magias. De ficar invisível, de achar Tesouro Enterrado. É a mesma merda. É um catalogão.
O povo tarado, voé, é foda, né? Tu não queria ficar invisível, meu irmão. É invisível.
Você já teve 14 anos, cara. Vai dizer que não era.
Ah, eu tenho 32 anos aqui, era.
Caralho, que filha da puta, cara. Você não fala isso não, caralho.
Ah, tem. Posso falar de mais um?
Por favor.
Que tem esse feedback aí. Esse feedback não, esse background. Esse background de ai, fui cristão e não sei o que e tal. O São Cipriano.
Olha aí.
Que dizem que é muito subestimado, hein? Eu sou um dos que subestimam, inclusive.
Olha, o que galera... eu conheço de São Cipriano são tudo umas magias muito mequetrefe de pega a 14ª pena da asa direita de uma galinha preta virgem, enfia no rabo e vai acontecer não sei o quê. É tudo não, assim.
Ovo de lagarto embaixo do braço e vai por aí.
Tinha um galinha, né?
É. Então, a gente tem uma pauta do São Cipriano pra gravar e...
É treta? É treta?
Não sei. Tem histórias, né, cara? Tem muitas histórias aí e eu acho que merece um podcast à parte mesmo. Então a gente faz uma menção honrosa aqui ao São Cipriano, que todo mundo tem medo, né? São Cipriano capa preta, essas porra.
Sim, como que era? Não pode ter dentro de casa, tem que enterrar do lado de fora.
Não pode encostar no do amiguinho, né?
É, tem que ter uma bíblia.
No pinto do amiguinho?
Não, mas esse pode.
O São Cipriano da capa preta ou da capa de aço?
É, aí tinha os caras que falavam assim, ah, mas e o São Cipriano da capa de carne? Né? Tinha uma
galera que falava. Qual a diferença dessas capas aí do São Cipriano?
A capa. O preço.
É a capa, só a capa. É exatamente o mesmo conteúdo.
Caraca, nem o preço muda.
Dourada, capa de ouro, capa de aço, capa de prata, capa preta.
Caralho, penumbra, olha aí, ó. Olha aí, um filão de mercado aí.
Eu não tenho ideia do que vocês estão falando.
Você não conhece São Cipriano, cara?
De nome eu conheço, eu não conheço das macumba aí de capa então, aí. Eu não tenho ideia.
A gente vai falar, vai ter um programa só sobre, né? Mas é que até se confunde, se mistura dois Ciprianos, né?
Tem um programa chamado Mundo Free Confidencial e vai ser um episódio lá, Rafael, fica ligado.
Beleza. Acompanha.
O cara babaca é babaca, né, cara?
E vai atrás da oração da cabra preta.
Olha aí, ó.
Só um pedacinho. Cabra preta milagrosa que pelo monte sobe. Traga-me, fala o nome da pessoa, que de minha mão sumiu. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toque, a cabra berra.
E a galera criando amarração. Olha isso.
É, isso aqui é muito louco, cara.
É, isso aí.
Deus podia ser zoeiro, era que ele tivesse com a pessoa, fazer ela fazer todos os negócios que ele falou dos bichos, tá ligado?
Eu acho da hora. Olha o Vinícius já tendo ideias ali. Eu conheço a risada do Vinícius de então tendo ideias.
Ninguém vai falar da clavícula de Salomão, não?
Então, por favor, puxa.
Esse aí, eu acho que é bem do famosinho entre os povos que gostam das capirotagens, né?
Sim, sim.
Ju, a clavícula é aquele negócio que a gente chama de saboneteira?
Não.
Isso aí. Nossa.
Não, é chave, cara.
Chave, o negócio assim,
não é? Não. Eu tô perdido.
Clavícula é chave pequena.
Isso.
É a chavinha.
Uhum. E tem a chave maior também.
E o nome em latim é bonito.
Muito bem. Chave de Salomão, clavícula de Salomão, também é um grimóriozão, certo? Tem lá como disse uma... Uma amiga minha veio na minha casa, aí ela olhou assim na minha estante e falou assim, nossa, esses livros de capirotagem, ela fala capirotagem por total influência do mundo freak, né? Aí ela falou assim, nossa, esses livros de capirotagem é bonito, né? Daí ela começou a folhear os livros. Aí ela, nossa, tem uns desenhos bonitos, geométricos, né? Era a clavícula de Salomão, que ela tava...
Sabe você, ó, essa sua imitação me lembrou aquela tua amiga super legal, que é sommelier de cu de gato, hein?
Ai.
Ai, sim! Sim.
Não é ela, não. É ela.
Não, foi outra amiga. Ela falou assim, ai, gente, que desenhos bonitos, geométricos, né? Vou botar na porta da minha casa. Eu falei, melhor não.
Pode pôr. Mas tem que ser de cobre. Fala pra ela.
Ai, meu Deus.
Mas, enfim, é um livro que está aí, autoria desconhecida, mas que está aí há muito tempo, desde o século XIV, para ser mais correta. E que mais que dá pra falar? Não sei.
Eu posso falar uma confusão que existe aqui no Brasil?
Fala.
Existe a chave de Salomão e a clavícula de Salomão.
Uhum.
São dois livros diferentes. No Brasil, a edição mais famosa que tem da clavícula de Salomão não é a clavícula de Salomão, é a chave de Salomão. Deram outro nome, sacou?
Uhum.
Então, caralho, muita gente... É, pois é, muita gente tem em casa e às vezes vê algum conteúdo falando, ah, na clavícula de Salomão fala X. O cara vai lá no livro, ué, fala nada disso.
Mas qual que é a diferença?
Por exemplo, na clavícula de Salomão tem os selos dos demônios da Goécia, aqueles mais famosos, os 72. Na chave de Salomão, ele ensina a fazer pentáculos planetários. É um livro basicamente de magia planetária.
Ah, tá.
É, eu sou um desses.
eu tive que ler a chave pra um currículo específico, fui lá todo feliz, comprei a clavícula. Ei, caralho, não é.
Pois é.
Descobri isso tarde demais. Mas é um livro lindo, ótimo, assim.
Ah, não, sim, não, sim. Não, é ótimo, só que o nome que causa uma confusão.
Enfim, então é isso, né? Tem essa diferenciação. Vamos pro próximo, que é o Manual de Mágica Demoníaca de Munich, que ele data do século XV, tem origem alemã e o autor é desconhecido.
Se é de Munich, é a Ju que tem que falar.
Muito bem, dizem que foi feito por um cara que fazia umas mágicas na realidade. Ele não era magista, ele era mágico de fazer truque mesmo. Mas ninguém sabe exatamente, mas ninguém sabe se é isso mesmo, né? Existiam alguns papos aí, mas enfim. Mas
pra quem
ele
diz que pop magic é coisa do século XXI.
Olha lá, né? E o cara, por ser ilusionista, tinha toda uma explicação, teria, né? Porque eu nunca vi esse livro, gostaria muito de ver. Enfim, não sei se dá pra gente adquirir em algum lugar. Mas diz que haviam várias explicações de você induzir a hipnose nas pessoas e fazer com que as pessoas performassem pra você atos que você não queria. Então, tipo, ah, eu não gosto daquela pessoa ali, é meu desafeto, tá atrapalhando minha vida, eu quero que você vá lá dar cabo dela. Daí você faz um bem dormido, aí a pessoa, pum, hipnotizada, vai lá e dá cabo da pessoa pra você. Dizem Nossa. Que era isso.
Será que o cara não tinha poderes reais aí, conseguia fazer uns feitiços muito loucos? E virou ilusionista pagar a grana, entendeu?
Pô, isso é uma real possibilidade, Rafael, porque, tipo, tem o David Blaine, né? Tem o Dynamo, tem os mágicos de hoje em dia aí, que eu tenho certeza que esses caras têm poder de verdade.
É o que você quer acreditar, né?
Não existe outra explicação, Andrei. Se a ciência vale de alguma coisa, o princípio da navalha de Ockham me diz que esses caras têm poder de verdade.
Eu acho que não é assim que funciona, mas ok. Mas...
Salve, Mamura. Abraço, pessoal. Deixa eu Caralho, contar. Ó.
Lucas, agora ele deu 3 rodopios onde ele estiver.
Por quê? Depois dessa navalha de Ockham e tudo
bem. Vamos ver se depois dos 3 rodopios ele me explica a mágica do David Blaine.
Tá aí o desafio pra ciência. Enfim, a gente tem 1 milhão de livros que a gente poderia citar, mas a gente vai gastar esses últimos minutinhos de programa antes do encerramento pra uma última questão. Como eu me protejo de magia negra? Sendo que a gente passou o episódio inteiro falando que ela não existe. Mas como eu me protejo, já que o Vinícius falou que, né, culpando a vítima, como é que a vítima se protege?
Aí depende, quem é a vítima? O cara que sabe o que tá fazendo ou que não sabe?
Não, o ouvinte, ele não tá no Magicando, ele tá no Mundo Freak. O ouvinte é o cara que...
Então...
Ele tá com medo, agora ele tá com medo, cara. Ele tá com medo porque vocês estão justificando...
É o cara que tá gripado e acha que agora que tá com encosto.
É.
A minha dica pra esse ouvinte paranoico aí, hipocondríaco mágico, a gente tem que inventar uma palavra pra isso, registrar na BNM. Mas esse ouvinte que tem hipocondria mágica, eu diria pra ele ir no terreiro, 9-0 da macumba.
Beleza, então vamos lá. Truque número 1, procure a sua religião. Se você for católico, vai pra igreja. Se for evangélico, vai pra outra igreja, do outro lado da rua. Se for bandido, vai no terreiro. Se for católico e evangélico, mas é aquele católico e evangélico gente boa, você vai no terreiro também, que você vai ser ajudado também. Enfim.
Truque número 2. Se o truque número 1 não funcionar, vai em outra religião.
Eu não tenho como falar, desculpa, gente. Não tem como falar.
Não é isso, cara, que acontece.
É, tá. Número 3.
Eu sei outro truque. Desencana, cara. Você não é tão importante assim, não.
Caralho,
ninguém ninguém tá se fudendo assim e matando 1000 bodes pra acabar com a sua vida. Relaxa.
Não, mas calma aí.
É o mesmo princípio do... Ah, isso inveja faz a minha fama. Bicho, ninguém te inveja.
Ninguém te inveja, você não tem fama, né, seu arrombado? O que você tá falando? Cai na real, seu mongol, caralho. Né?
É um fudido, cara, se liga.
Não, mas calma aí. Mas temos um integrante do sexo feminino nesse podcast, que eu não vou falar quem é, que tá sendo alvo de uma amarração aí que a gente descobriu hoje aqui no programa do Ratinho. Nesse caso, e não falo que a Juliana é uma fudida, mas todos estamos entre fudidos aqui.
Não, temos dois. Não se esqueça fudidaça. Que... Temos dois, não se esqueça que alguém mandou uma mensagem em segredo pra mim e falou assim, usei fulano de tal, The Carnal em você, e eu não peguei ninguém, então não sei se funcionou, né?
Ah, então. Mas é porque você tá protegido, né, bicho? Não fizeram viagem astral quando foram entrar no teu quarto, o cara quase foi catapultado pra fora?
Teve essa história também, foi legal pra caramba.
Então, vamos lá. Quero porque, gente, sério, quero proteção. O que o pessoal... Mesmo que o cara esteja paranoico. O que ele pode fazer rápido?
38.
Esperar 2019, né? E parcelar a Casa de Bahia. É isso. Um 3-8.
Banho de sal grosso.
Banho de sal grosso funciona. Funciona.
Do pescoço pra baixo.
E toma um banho de camomila depois.
É importante.
Beleza.
É psiquiatra. Psiquiatra é bom.
Pra tudo. Magos também vão ao psicólogo.
Mago que falar que não.
Só os bons, né, Gelo? Mais precisa, inclusive.
Só os bons, né, Gelo?
É. Mais alguma coisa, gente?
Deixa eu pensar.
Ah, só um adendo ao banhinho. Toma um banho de sal grosso, do pescoço pra baixo, depois toma um banho de camomila e fica em casa. De preferência, vai dormir. Não vai tomar esse banho e vai sair na rua.
Vai pra rave. Vai ser pior. Pra feira.
É.
Tava lembrando que tem um negócio que o Keller falou em algum podcast, que é o bagulho de ter um save point, tá ligado, Keller?
Ah, sim.
De ter como voltar pra um determinado estágio.
Sim.
Isso pode ser legal, cara. Salva. Você não, assim eu fico bem. Dá um jeito de conseguir voltar pra isso.
É.
Normalmente, a magia... Qualquer feitiço de ataque vai tentar te minar. Ele vai tentar fazer com que você fique vulnerável.
Uhum.
Normalmente, esses negócios vai tentar te minar primeiro, te deixar mais fraco e tal. Então, é igual saúde, cara. Se você... Se saúde pra você ir no médico quando deu merda, você tá errado. Você tem que prevenir o bagulho. Então, vai se cuidando, mano, pra não dar merda, tá ligado? Coma seus vegetais, tome seu banho, lixe suas unhas, vai ficar tudo bem.
Tá vendo?
Olha só. Uma coisa também dá muito certo, tá? Se você não tá levando muito fé na magia, seja cético. Se você não acredita, não pega em você.
Tem mais uma, Andrei. Ah. Inclusive, foi uma dica que eu dei pra você um dia desse. Quando alguém te orienta nesse sentido, ou você pode fazer por profilaxia, acende um incensozinho. Já dá um change no ambiente.
Qualquer incenso?
Cara, eu acho que sim. O pessoal que é o louco do incenso vai dizer que não. Mas eu acho que qualquer incenso é melhor do que nada.
Entendi.
E o... Acende aquele baseado, o incenso? Não.
Tem que acender o pau do santo, ou um incenso de uma polegada de tamanho, ou pode ser aquele incenso que eu compro ali na papelaria? Que na
pode ser o da papelaria, de R$1,99.
É esse mesmo que eu uso aqui em casa.
Ficou apaixonado pelo palo santo, e aí ele falava assim, não, mas vocês estão falando pau do santo. E aí ele internalizou pra ele que é pau do santo. E agora não há quem mude isso no Rafael Jacão.
Não vai, já é.
Contra fatos não há argumentos.
Deixa eu dar uma dica pra entrar naquela que o Gelo falou do save point, né? Cara, abre o Spotify aí, coloca aquelas 5, 6, no máximo estourando 10 músicas que te deixa pra cima, tá ligado? Tipo Uptown Funk, Beautiful Day do U2.
Não, U2 não.
E sei lá, alguma coisa assim que te
o
deixa...
O da UDR.
Pode ser. Uma parada que te deixa pra cima, assim, que você não tem como não. Mas isso não é pra você gastar toda hora, porque conforme você vai gastando, ele vai perdendo um pouco da essência. Aí na hora que você estiver naquela parada, assim, você fala, caralho, acho que hoje eu tô precisando. Dá aquele play, te dá um tempinho que você dá uma voltada pro momento, assim.
Tá bom.
Isso chama ritual.
É, cara, ritual. Vou fazer um exercício mental aqui com vocês. Imagina um filme de terror, aquela cena tensa pra caralho da pessoa deitada na cama, tá sentindo uma presença, chegando e encostando o cabelo molhado na cara. Cara, é sempre com uma trilha sonora tenebrosa, né? Imagina se estivesse tocando Uptown Funk.
Perfeito, você já dançava junto com
o encosto. O fantasma levantava e dançava junto.
E aconselho você ainda a ser a versão da galerinha do Stranger Things.
Exatamente. E pra finalizar com o Jabá, se você não achou tudo muito simples, magicando.com.br com um CK, senão você cai no site de outro tipo de mágica. Então, gostaria de encerrar esse episódio. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui. Gostaria de lembrá-los que está na pré-venda o livro da Árvore Clifótica Magia Goética, lá na Penumbra Livros. Vai estar aí no post o link pra você saber mais sobre o lado oculto da Cabala, da Árvore da Vida, que é a Árvore da Morte. E gostaria de chamar aqui meu queridíssimo Gelo, que abrilhantou-nos com a sua presença. Por favor, onde que o pessoal te vê?
Aqui, vocês foram gentis de convidar, cara. Meu, nas redes particulares, né, tem lá o Facebook José Lucas da Silva, que é meu nome de verdade. E você vai achar muita coisa relacionada com isso no Twitter, @etnoesquizo. Tem, acho que, mais coisa disso. E tem um podcast aí também, né? Vortex Causecast, vocês podem ouvir lá também. A gente fala de magia do caos, arte, da Palmirinha. Então é bem legal.
Olha,
tudo verdade.
Eu escutaria um podcast da Palmirinha.
Eu amo aquele meme da Palmirinha, que ela tá cozinhando, ela tá com uma carinha, tipo, sorrindo. E aí colocaram escrito assim, essa receita vai ficar do caralho.
Ih, agora a Palmirinha é ótima.
Amo.
Eu gosto daquele outro, né, que ela tá conversando com boneca. Aí o boneco faz uma piadinha. Se é pra ver ou pra comer? Pra enfiar no seu cu, filho da puta. Enfim, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. É aquilo, não usem drogas, não reagem a assaltos e...
Não vão na pilha errada do Vinícius.
Não vão na pilha errada do Vinícius.
Mas se quiser, pode.
E também não olhe para trás. momento de contatos imediatos, aquele momento em que você, ouvinte, você tem voz. Você acha que a gente não te escuta? Mas a gente escuta sim, a gente lê também bastante, né? Bem, estamos aqui reestreando. Tava aqui fechado, empoeirado, tô tirando poeira aqui do microfone. Nosso momento de contatos imediatos, pra você que não sabe, é aquele momento de feedback com os nossos ouvintes. Então, a gente vai ler aqui os comentários dos últimos episódios, no caso, geralmente é do último, mas por a gente estar voltando, há muito tempo que a gente não faz, eu vou pegar dos três últimos episódios, né? No caso, é o 223, o de Diabos Famosos, o 224, a gente acabou não tendo muito comentário que acrescentou, né, os assuntos, né, já que foi um episódio de entrevista lá com o Spook House. Então esse a gente não tem muito comentário, mas a gente pula agora pro 225, né, que foi o episódio da semana passada, que foi o de teorias da conspiração. Elas foram longe demais. Lembrando que caso você queira ter a chance de participar aqui desse momento único, a única coisa que você precisa fazer é entrar no nosso site mundofreak.com.br no post do episódio e deixar um comentário para ter a chance de ser lido. A gente vai tentar puxar os comentários que são, além de relevantes, aqueles que acrescentam algo à discussão geral que foi gerada, ou então também aquele momento de corrigir as nossas bobeiras que a gente acaba falando, esse tipo de coisa, né? E também, justiça seja feita, há muito tempo que a gente não faz isso, a gente sempre traz ouvintes apoiadores, isso mesmo. Então, para você que é apoiador, dependendo da faixa que você assina lá, você tem a chance de ser sorteado como a pessoa que está aqui, a pessoa linda, cheirosa, que está aqui comigo hoje. Conheci pessoalmente no Freakout de aniversário. Seja bem-vinda, Sara! Tudo bem com você?
Olá, tudo bem? Aqui tá tudo em ordem, ainda bem. Né? Apesar dos pesares, tá tudo em ordem.
Pô, apesar dos pesares, eu gostei disso. E você gostou do Freakout?
Pô, gostei pra caramba, pô, foi uma experiência maravilhosa, adorei conhecer toda a galera. Eu nunca tinha saído de Curitiba, né, então, pô, fui pra São Paulo ainda, conheci uma galera nova que eu nunca tinha conhecido, foi sensacional.
Excelente. Você escutou os últimos episódios, minha querida?
Escutei sim. Estão tão bacanas, hein? Esse último...
Esse último foi pra tu mandar pro grupo da família.
Exatamente.
Cara, eu fiquei bastante feliz com a repercussão do último episódio, né, de Teorias da Conspiração, porque muita gente veio elogiar a gente, achou que foi um papo super relevante. Eu tava com medo de ter aquela galinha, né, de, pô, nada a ver, vocês estão falando de política, blá, 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 blá. Não teve isso, teve muita gente. Teve gente que gostou de mais participações do que outras, né? Teve um vídeo falando pro Lucas. Ai, Lucas, eu achei você e o Rafael muito ponderados. Três pontinhos.
Ponderados? Eu ainda falei hoje com o Lucas. Lucas, eu achei que você ficou pistola ali, hein? Porque normalmente o Lucas é super tranquilinho ali. Ele deu uma pistoladinha.
Cara, vocês não sabem o quanto que o Lucas se segura. Eu pistolo por todo mundo que tá aqui. É isso aí. Então bora lá pra esses comentários maravilhosos. O primeiro, vamos lá pro 223. Vamos vir aqui pros demônios. Lembrando que Martelo das Feiticeiras, o meu livro, está no Catarse. Catarse.me, Martelo das Feiticeiras, tudo junto. O post vai estar o link vai estar aí no post desse episódio de Magia Negra, então vocês deem uma entrada lá e vejam.
Isso aí, e eu tô apoiando já e eu estou ansiosa.
Opa, e cara, eu tô pegando aqui o Toy Art, vou pegar agora na quinta-feira, na data de publicação, obviamente estou gravando mais cedo, eu vou pegar o primeiro modelo impresso em 3D do nosso Toy Art.
Ah, não me fale uma coisa dessa que me dói o coração não ter um calzinho comigo.
Olha, quem sabe, mas quem sabe um apoiador não acaba sendo sorteado e ganha um, hein, Sara?
Opa, vou fazer umas machias aqui, então, hein?
Prepara aí os sigilões, a oração a Ares e vamos ver se você ganha. Tô até pensando em participar, que não sei nem se eu vou ter o meu. Enfim, vamos lá. O primeiro comentário do De Demônios é do Daniel Mello, e ele fala o seguinte. A encruzilhada, como o colega já explanou anteriormente, é o título Crossroads no Brasil. E, na verdade, a Ira e o Réu contam contam como dois filmes diferentes. Realmente teve essa confusão. Cada um achou que fosse um filme diferente e contou uma parte da história, mas é o mesmo filme. E ele continua. O músico idoso que o personagem do Ralph Macchio conhece na casa de repouso é um ex-parceiro do lendário Robert Johnson. E este promete ao garoto lhe entregar uma suposta 29ª música perdida de Robert, caso o rapaz lhe ajudasse a fugir da clínica. A partir daí, iniciam a jornada. E assim, as partes da trama mencionadas pelos participantes do programa se unem. Baita episódio, abraço a todos. Muito obrigado, Daniel. Realmente foi uma falha aí do Réu e da Ira. E fica aí a recomendação. Eu gosto desse filme. Eu assisti depois que a gente gravou o episódio e eu achei super, super bacana. E se você é ouvinte esperto, você pega todas as recomendações e você assiste. Menos o filme do Adam Sandler, que aí eu acho que não
precisa. Não. Que é isso, cara? Você tá mexendo num território aí que... Pô, Adam Sandler.
Ih, Sara, tá caindo a internet. Calma aí.
Cara, Little Nick, eu juro que eu vi esse filme pelo menos umas 10 vezes.
Sua voz tá distante, Sara. Vem cá pra luz. Eu não tô te escutando, não. Acho que vou ter que desligar, hein? Outro ouvinte, chega aí. Chega aí que deu ruim ali.
É um clássico.
Ai, meu Deus do céu. Os ouvintes são freaks mesmo. Gostar da dançando. Enfim. O Felipe Sartin, ele fala o seguinte aqui. Um detalhe importante quando se estuda a trajetória do exorcismo e da demonologia é que a cúpula da igreja, os principais arcebispos e cardeais, raramente demonstram interesse pela temática. Olha que interessante. Uma grande exceção é o João 22º, um dos impulsionadores da demonologia lá no século XIV. A coisa é de fins de Idade Média. Os primeiros tratados de demonologia e o primeiro manual de exorcismo são do princípio do século XV. Nem é possível afirmar que sejam de gênero medieval. Assim como a grande caça às bruxas. Os casos famosos de possessão e a difusão massiva do exorcismo acontecem principalmente no século XVI até meados de XVII. Mas sempre com muita suspeita dentro da própria igreja. Inclusive, pode parecer mentira, dada a legenda negra. As inquisições modernas em Portugal, Espanha e Itália trabalharam no sentido de dar freio à perseguição às bruxas, devido às suas preocupações com o processo penal e a descrença nos poderes mágicos por parte da hierarquia católica. O que não quer dizer, de modo algum, que esses tribunais fossem brandos com outras heresias, como criptojudaísmo, sobretudo. A ideia de que a igreja se preocupa com listas de demônios, por exemplo, é um mito. Isso é assunto de fraude, muitas vezes obscuros. Olha, muito interessante, Felipe Sartin. A gente precisa gravar mais sobre esse tipo de coisa. A Idade Média ela é fruto de muitos desses mitos, né? E a gente, obviamente, eu como não sou especialista no caso, não tava lá Tupá pra me corrigir, ou a Ju, ou Keller, ou qualquer outro assim. Então, vamos marcar aí um episódio sobre isso pra gente desmistificar bastante coisa, que eu acredito que vai dar bom em algum momento.
É, exatamente, vai falar que eu não sou nenhuma doutora Tupá Guerra, né? Não é mesmo? Mas essa coisa, muito das possessões, aparecem mais no século 16, 17, tanto que uma das possessões mais famosas que tem, que é a possessão das freiras de Lundum, que é em 1634. É um negócio insano, assim, é considerado por alguns como histeria coletiva, mas eu aqui como... Vou fazer a representante do Jacaúna, que é, eu acho que é o demônio. Pra mim é tudo demônio. Eu acho muito interessante que ele falou do criptojudaísmo, porque foi exatamente o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Foi a atuação da Inquisição Portuguesa no Brasil. E esse é um assunto que dá muito, muito pano pra manga e é pouco estudado aqui. E é muito massa.
Vamos lá pro próximo. O próximo tema agora é o de teoria da conspiração, então vamos colocar aqui nosso capacete de papel alumínio. Ricardo Sedano, ele fala o seguinte: baita episódio, concordo com muita coisa do que disseram e gostei muito das ponderações que todos fizeram. Deixando aqui um comentário para tentar acrescentar ao tema, apesar de que na sexta, quando ouvi o podcast, teria sido mais rico em termos de referência ao que foi falado. Creio que essa questão de acreditar tanto em fake news pode está muito relacionado a como nós pensamos / nos comportamos. Por isso, acho que entra pesado um viés de confirmação nessa equação. Por que é tão fácil acreditar em uma notícia claramente falsa? Bom, porque é confortável. É só um reforço da decisão e crença que já escolhemos. Ela simplesmente confirma o que já sabíamos e reforça a nossa decisão. Seja falando bem do meu candidato ou já provando que aquilo que eu detesto realmente é malvado. Somando a esse viés de confirmação, também temos o efeito de mídia hostil, onde a pessoa tende a interpretar uma notícia de acordo com seu próprio viés. Ou seja, uma notícia relatando um fato pode, e provavelmente será, interpretada de maneira diferente se o leitor é a favor, contra ou neutro em relação ao que está sendo noticiado. Assim, surgem grandes perseguições de mídia a cada candidato e mídias sendo, ao mesmo tempo, esquerdistas e direitistas. Isso é famosíssimo, né, cara? Globo golpista barra Globo... Como é que é? Globo esquerdista, né? Comunista, e por aí vai, né? O que é...
A Globo é comunista, com certeza a Globo é comunista.
Um efeito ralo pesado cai sobre isso quando estamos falando de pessoas. Ou seja, nossas impressões sobre aquela pessoa já está tomada e depois só vamos focar no que reforça essa percepção e descarta o resto. E assim voltamos ao nosso viés de confirmação. Hoje em dia ficou muito fácil aproveitar desses modelos de comportamento que temos e agora será criar estratégias em vários níveis de como impedir isso, mas não será nada fácil. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que o que ele está falando aqui é não apenas um resumo do que a gente falou, como faz umas colocações interessantes. Eu concordo completamente com o que ele está falando. E eu acho que isso é humano, assim, antes de qualquer coisa, eu acho que esse episódio ele não foi acusatório. A ideia não foi a gente simplesmente falar, olha só como as pessoas são burras e a gente é inteligente. Pelo contrário, gente, a gente cai nisso o tempo todo. A quantidade de besteiras que eu falo no podcast, então é pra provar isso. Mas a ideia é que também a gente monta uma coisa na nossa cabeça, uma história.
Vai muito desse do conforto, né? É uma notícia que me deixa confortável, então eu vou... passar ela pra frente, mas você tem que ver, né? Tá confortável pra você, mas também tá confortável pros outros? O que é isso? Você tá espalhando... O que é que você tá espalhando por aí? Tem que ver bem, né? Todos os lados da notícia que você tá mostrando pro povo. Senão vai ser que nem o Julinho da Van, né? Pego a informação e repasso. Não quero nem saber quem que mandou, o que é, só vou repassando. Aqui em Curitiba teve uns casos, assim, meio doideira, mas... O único que eu consegui lembrar foi de uma pira que teve aqui com a questão da água. A água que saía da torneira. Porque aqui a gente costuma tomar água da torneira também. E aí começaram a falar, sei lá quando que foi, mas que a água que estava saindo do necrotério e dos cemitérios não estava sendo tratada direito, estava caindo em outro lugar e que, na verdade, a gente estava tomando na torneira água de defunto.
Jesus.
E isso criou um rebu gigante que ninguém mais queria tomar água, ninguém tomava. Eu era criança e eu fiquei muito tempo com medo de tomar água que não fosse água mineral e etc, água filtrada. E, pô, isso daí causa um prejuízo, causa danos a várias pessoas, né? Você tem que prestar muita atenção no que você tá espalhando.
Sim, sim, com certeza. E aquilo, né? A gente tem que lutar muito, porque é muito fácil você passar pra frente só porque, entre aspas, concorda contigo na notícia, né? Uhum. É isso que é o perigoso, né? A pessoa nem avalia. Porque é aquela velha desculpa que a tia usa. Vai que é verdade, né? Só que até isso. Aí já se espalhou e a gente tá fudido, uhum, né, cara? Porque aí vai tudo.
Que aí você chega a perguntar, né? Poxa, mas aí, isso é verdade? Não sei, mas se for, pelo menos eu já repassei, né?
Uhum.
Poxa, o melhor treinamento que existe é o bom senso, né?
Bem, o último episódio da noite é do Leandro Caetano. Ele fala o seguinte: comecei a ouvir o episódio agora há pouco, gravei um áudio há cerca de uma hora para não perder uns insights que tive ontem sobre a questão de fake news. Ainda preciso elaborar mais um pouco o meu pensamento, mas pela questão que o ser humano não está adaptado para os artefatos tecnológicos que temos hoje. Estou ouvindo agora o podcast que usamos as ferramentas como uma extensão do nosso cérebro. É como se fôssemos um ciborgue hoje. Temos roda-pernas para andar milhares de quilômetros, temos asas para voar, olhos e ouvidos que veem e ouvem muito mais e muito mais longe do que nunca antes. A informação que chegava a mim, antes da internet, passava por vários filtros. A imprensa, o governo, instituições da sociedade, famílias, amigos, etc. Algo de importante poderia ser perdido nesses filtros. Mas quando a informação chegava, a chance de ser alguma coisa do tipo, abre aspas, candidato X prega pedofilia, fecha aspas, seria um pouco menor. Acho que sofremos hoje de uma falta de adaptação social e psíquica à velocidade com que a informação se propaga. Acabei desculpando um pouco o sujeito que espalha essas fake news à torta e direito. Mas pensemos. Somos um grego ou um romano do século X antes de Cristo, com um celular com Wi-Fi na mão, tendo acesso a tudo o que está acontecendo agora e quase tudo o que pensamos no mundo até hoje. Só que a nossa psique é a mesma daquele sujeito de 3.018 anos atrás. Ainda somos formados pelos mesmos mitos, ainda temos as mesmas travas, os mesmos condicionamentos, até os mesmos comportamentos. Ou o povo vai votar amanhã e não quer ver o sangue no Coliseu. Acredito que ainda vamos sofrer muito até atravessarmos esse descompasso entre a nossa psique e nossos artefatos. Desculpe a extensão do comentário, e eu preciso dizer, vocês são uma molecada do caralho. E também ando escutando o Magicando. E para que o pessoal da academia, e para o pessoal da academia pensar. Esse é um podcast de casos insólitos, paranormalidade e mistérios, e consegue tratar com propriedade um assunto tão sério. Esse episódio não é um podcast sobre teorias da conspiração, mas sobre os paradigmas e as encruzilhadas da comunicação moderna. Parabéns a todos vocês. Cara, gostei do seu Leandro comentário, mas é isso aí, cara. Eu concordo com o que você está falando. Você faz algumas colocações que... eu pensaria, e a primeiro momento eu concordaria contigo. É claro que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes pode ter pesquisas que falam mais sobre isso e a gente pode se embasar melhor. Mas, Leandro, eu prefiro a gente não ser arrogante, a gente podcast, né? No sentido de pro pessoal da academia pensar. Bem ou mal, foi como o Lucas falou, a gente já cometeu erros nesse podcast. Bem ou mal, muitas vezes, um ouvinte despreparado pode escutar alguma piada, ou simplesmente a gente pode até falar um erro mesmo e passar pra frente algum tipo de posição ou postura, que é o que a gente tá combatendo aqui. E isso é o tipo de coisa que, por isso que a gente tá sempre de olho. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse tipo de questão. Então, é isso, assim. Eu acho que, pelo contrário, gente. Eu acho que o nosso pensamento tem que ser o contrário. Se a gente, como um podcast de conspiração, que em teoria não precisava ter critério nenhum, sei lá, pega aí uma Fatos Desconhecidos da vida, trocentos canais do YouTube que não se preocupam com fonte de análise de nada, não dão uma olhada na ciência, não dão um contraponto, a gente poderia ser muito bem assim, a gente não é. E a gente fez o trabalho que qualquer pessoa pode fazer, que é aprender, ler fontes divergentes, pegar o que está sendo considerado consenso na academia, por que está sendo considerado consenso, pegar alguém que é especialista no... Galera, se eu falo no meu perfil pessoal, ou a gente está falando de fatos e de técnica e de estudo e de método, ou a gente não está falando de nada. A gente está falando de narrativa, mas aí eu escolho escutar ou não aquela narrativa. Você pode pegar diversos outros historiadores, tem o pessoal lá do SciCast, que tem podcast de histórias, o próprio SciCast, eles fazem episódios de história, né? O Chutando a Escada é legal pra caramba, né? O Dragões de Garagem também tem uns episódios super bacaninhos, a Tupá tá integrando ali a equipe.
O que o Leandro disse, eu não concordo muito com aquela coisa da informação antigamente e sendo melhor filtrada, foi isso mais ou menos que ele quis dizer, eu acho, não foi?
Sim,
que,
exatamente.
Como não era, não tinha internet, que é um veículo rápido, né? Você tinha mais etapas de separação. E eu não concordo muito com isso, não. Porque várias propagandas, várias farsas foram espalhadas, assim, por conversa, bate-papo e etc e tal. Inclusive, tem um negócio bem famoso aqui. Quer dizer, não sei se é bem famoso, mas... Aqui no Brasil, na década de 30 do século passado... teve o tal do plano Cohen, não sei se você conhece.
Sim, sim.
Que foi aquele plano pré-forjado para tentar falar que o Getúlio estava querendo tomar o poder com os comunistas e etc e tal, e acabava sendo uma pira super antissemita, né, porque dizia que os judeus queriam tomar conta do Brasil também, e isso foi espalhado de uma forma muito... sem filtro também, né? Então, várias Sim. outras notícias. Até hoje tem gente que acredita que comunista come criancinha e...
É, não, eu concordo com isso que você tá falando, Sara. E uma questão muito comum, né? Pega o ursal aí, cara. Tipo, o que é ursal, cara? Tem embasamento, nasceu com uma piada, não tem embasamento de porra nenhuma. E a galera pira no cabeção, né, cara?
Do nada o cara me joga lá. E a ursal? Como assim a ursal, mano? Não tinha? Não tinha? Agora tem.
Ai, meu Deus do céu. É, bem, como disse um candidato, né? Democracia é uma delícia, mas tem seus custos.
Glória a Deus.
Ah, é isso aí, gente. Muito obrigado. Sara, gostaria de agradecer. Você tem um tempinho de um minuto para mandar uma mensagem ou fazer o jabá, o que você quiser, aí pro nosso ouvinte.
Então, galera, queria agradecer muito, André. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando besteira. E queria falar que tem a minha página no Twitter chamada @hermosa_cocina. Que é uma página em que eu faço tweets inspirados no vice-cônsul de Honduras da TV Quase. E são receitas e conselhos e várias coisas bobocas para fazer o pessoal se divertir um pouquinho. Então, se puderem acompanhar, ficarei muito feliz, muito contente.
Olha!
E é isso.
Fala de novo o nome da página?
Hermosa Cocina. Hermosa_cocina.
Cocina. Eu não consegui, mas você vai me mandar um
link. Eu te mando aqui. É um personagem feito pelo Juliano Henrico, e inclusive ele meio que abençoou a coisa. Então, pro pessoal saber aí que é um negócio de respeito, eu tenho muita consideração pelo personagem e não faço nada que eu acho que ele não faria. Então...
Perfeito,
é
perfeito. Sara, gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença cheirosíssima aqui nesse podcast.
Obrigada, agradeço muito.
E aquilo, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
Ah, por isso que o clavicular é onde se guarda a chave, né?
Não. É por isso que você vai engolir essa porra que você tá comendo pra gravar esse podcast do caralho. Você não vai ficar gravando comendo, não. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui... Ih, caralho. Não é assim que a gente tá começando agora.
Que susto do caralho.
Odawap. Tá faltando... Como é que eu tô sumonando? Terminando de sumonar o Keller.
Só falta o
Andrei e o Keller.
Não, tá aí.
A Ira acabou de chegar em casa, tô batucando na mesa, ela já tá achando que eu devo estar invocando Satanás aqui dentro do escritório.
Opa, tá todo mundo voltando também.
Dá um beijo nela enquanto o Marcos tá...
Deu aviso, deixou a cachorra aqui dentro e fechou a porta e eu tô preso porque o fio do fone é curto. Vem cá,
gente, e a Lívia que acabou de descobrir que o gelo é o gelo.
Ah. Ai, caralho.
Lívia, que da hora. Lívia. Papai e mamãe tinha parentesco.
José Lucas é o gelo.
É G de José e Lô de Lucas.
Alô, velho. Alô. Obrigado, Ju.
Porque eu sou a rainha, eu sou a Xuxa do mundo freak, mano.
Eu sou a Xuxu. Xuxu.
Se você é a Xuxa, eu sou a Marlene Matos?
Você Nossa. É o... Você parece.
Parece, gostei da analogia.
Eu posso ser o Dengue? Deixa...
Rafael, dirige a palavra pra mim. Caralho,
então eu sou o Sérgio Malandro, então, puta que pariu.
Ah, não, ó, deixa eu fazer justiça. A Lívia falou que não era isso. Ela falou, não é isso, eu nunca soube o nome do gelo.
Ah, não sabe, mano.
Como assim seu nome não é gelo?
É, cara, tipo... Pode mudar, tem que ser tipo Lula. José, gelo, Lucas.
Ai, Deus, não.
Nome que causa uma confusão.
Calma aí. Quem é que tá respirando igual um pedófilo no microfone?
Ai, Andrei!
Não sou eu hoje.
Então, por favor, afaste o narizinho, seja quem for. Por favor.
Inclusive, beijo pro nosso decupador lá que chegou em mim. Esqueci o nome dele, qual é o nome dele, Andrei?
O Maurício.
Maurício chegou pra mim, nossa, Keller, que um prazer conhecê-lo. Você tem uma respiração forte, né? Eu olhei, ah, isso tem,
Nossa, que jeito de azarar os outros criativo, né?
Maurício é muito querido, cara. Um cara muito bacana. Eu queria ter conversado mais com ele.
Respiração forte.
Um beijo, Maurício.
É o Maurício namorado da Gabi?
Não.
Ah, tá, tá pau.
Olha aí, ó, a respiração de novo, hein?
Gente, tô sem respirar agora. Fala, meu amor.
Calma aí.
Ih, caralho, tá demônio, hein?
Se eu assistir filme suficiente, esse barulho não é bom.
Tá, tá ao vivo ainda, né?
Caralho, eu vi... Desculpa, é Murilo. Murilo, perdão. Eu...
Caralho.
É com M.
Tá, Murilo. É Murilo.
Não é Maurício.
Não é Maurício, é Murilo. Beijo pra você, meu chuchuzão.
Cortou pra mim?
Alô?
Tá todo mundo aí?
Olha, sim, o gelo, ele foi, acabou de sofrer um ataque.
Quando você tá vendo, fui falar de ataque, os mestres ascensionados não querem que eu conte esse segredo raro.
Então eu conto.
Enfim.
Vai terminar, gelo, vai lá.
Tá.
MundoFreak.com.br